Especial Autárquicas 2025. Ouça aqui na Rádio Lumena as propostas dos candidatos às próximas eleições de 12 de outubro na Ilha de São Jorge. Do topo a Rosais, todos têm uma palavra a dizer. Especial Autárquicas 2025. Especial Autárquicas 2025, estamos de regresso para debater hoje sobre as candidaturas à Câmara Municipal das Velas. Antes de mais, agradecer a presença dos quatro. Em estúdio temos pela CDU António Machado, pelo CDS Catarina Cabeceiras, pelo Chega José Brasil e pelo PS Isabel Teixeira. Agradeço a presença neste espaço Autárquicas e começo por perguntar, António Machado, candidato da CDU, o que é que o leva a apresentar a sua candidatura à Câmara Municipal das Velas?
Obrigado, Norberto. Queria agradecer em nome da CDU este convite aqui para a Rádio Lumena, uma rádio tão importante para nós, velenses, e para nós, jorgenses, que nos sempre acompanha, principalmente nestas alturas de eleições, que é fundamental para esclarecer os nossos ouvintes e os velenses, e um cumprimento também para eles que nos ouvem através da rádio. A razão que me levou a candidatar-me não foi muito por culpa própria, foi um pouco por decisão do coletivo dos militantes e ativistas da CDU, que entenderam que estava em condições de assumir este desafio de me candidatar à Câmara e, claro, depois de uma reflexão pessoal também, não virei a cara a este desafio e assumi este desafio, que é o maior do meu percurso político, embora já ande há muitos anos na política, e aceitei por várias razões. Primeiro porque senti confiança por parte daqueles que me acompanham e têm-me acompanhado, e pelo percurso político que tenho desenvolvido nos últimos anos, através da Assembleia Municipal, como deputado municipal, nos últimos 8 anos, tem sido um trabalho muito, muito satisfatório, e acho que temos conseguido fazer aquilo que nos propomos, embora sempre com uma dimensão um pouco mais reduzida em comparação com as outras forças políticas, mas estamos aqui com a mesma energia, com a mesma força, e naturalmente por entender que a CDU faz falta também na Câmara Municipal das Velas.
Muito bem. Catarina Cabeceiras, faço exatamente a mesma questão. O que é que a leva a assumir agora a candidatura à Câmara das Velas? Há aqui um fim de ciclo, é a atual deputada também, e o que é que a leva a assumir a essa candidatura?
Obrigado, Norberto. Quero começar por agradecer o convite da Rádio Lumena para estarmos aqui presentes e termos esta oportunidade também de apresentar aquilo que são os nossos compromissos, as nossas ideias, a nossa visão para o Conselho das Velas. Cumprimentar também aqui os colegas de debate e todos aqueles que nos ouvem a partir aqui da Rádio Lumena, em especial aos jorgenses e, em particular, como é natural, os velenses. Esta candidatura, acima de tudo, nasce do compromisso profundo que tenho com a minha terra, com as velas e com a vontade de continuar a impulsionar o desenvolvimento do nosso concelho. Isto é uma candidatura não da Catarina Cabeceiras, mas sim de uma equipa. Construímos a nossa equipa a estas eleições do dia 12 de outubro, com homens e mulheres que estão também comprometidos com a nossa terra, que conhecem a realidade de cada freguesia, que conhecem o nosso concelho, que estão próximos das suas comunidades, participam nas mesmas e que neste conjunto e nestas listas, quer à Assembleia Municipal, quer às de Freguesia, quer à Câmara Municipal, surgiu este compromisso e este projeto, como disse, desta equipa, que estamos motivados para continuar a desenvolver o nosso concelho. Este projeto é constituído por vários eixos que consideramos importantes para o desenvolvimento das velas e estamos agora focados neste percurso até o dia 12 para conseguirmos alcançar aquilo que nos propomos sempre comprometidos com as velas, sempre com novos projetos, novas ideias, dando continuidade a algum do trabalho que tem sido desenvolvido, mas também com olhos postos no futuro.
José Brasil, no seu caso, no caso do Chega, o que é que leva a apresentar a sua candidatura à Câmara Municipal das Velas?
O que me levou a apresentar esta candidatura foi querer fazer uma política diferente para as pessoas, porque acredito nos ideais do Chega e quero terminar com estas políticas de 50 anos, onde só se lembram das pessoas quando é para votos e onde há sempre uns que são privilegiados em detrimento de outros, quer dizer, o partido que ganha as eleições Porque quem as eleições trabalha é só em função daquelas pessoas que trabalharam para esse partido ser, ganhar as eleições. E eu quero trabalhar para todos. Acho que existe pouca democracia em algumas coisas no Conselho e temos que trabalhar para todos, não só trabalhar para uns e deixar os outros para trás. E é nesse sentido que eu avanço para a minha candidatura, porque também acho que no Conselho existe alguma falta de democracia. Não, há instituições que recebem dinheiros da Câmara e que são pouco transparentes e pouco democráticas.
Isabel Teixeira, faço-lhe exatamente a mesma questão: que é que a leva a assumir esta candidatura à Câmara Municipal das Velas?
Olá, Norberto. Cumprimento Norberto e na sua pessoa todos os colaboradores da Rádio Lumena. É importante que esta rádio esteja sempre ao serviço dos velenses, mas também temos que olhar para as vossas dificuldades e para o vosso empenho em terem sempre esta rádio ao nosso serviço, ao serviço dos velenses. Cumprimento também aqui os meus colegas de painel presentes e, mais precisamente, em relação à pergunta que me fez, eu abracei este desafio, como já abracei outros desafios pelo meu concelho, porque acredito no futuro do nosso concelho, porque quero e acho que consigo trabalhar em prol dos velenses, dar mais e melhor à nossa terra. Este não é um projeto só meu, é um projeto de uma equipa, resulta da vontade de todos que pretendem trabalhar para as pessoas com uma gestão rigorosa e pluralista. Apresentamos um projeto para o futuro do nosso concelho, focado na melhoria de qualidade de vida de todos os munícipes. É uma agenda estratégica para uma década, em função do desenvolvimento das velas e de todas as suas freguesias. Para uma década, porque existem muitas medidas que podem ser colocadas no imediato e outras medidas que vão, por si só, depois serem postas em prática, em resultado das primeiras que vão ser implementadas. Nós sabemos que o nosso concelho, como qualquer outro, enfrenta desafios na demografia, enfrenta desafios na habitação, enfrenta desafios na saúde, enfrenta vários inúmeros desafios como qualquer outro concelho, e para isso é que eu aceitei abraçar este desafio e com este projeto para a frente. A fixação de pessoas na nossa terra são importantes, mas se calhar mais tarde vamos falar sobre
vamos
o
falar
mesmo.
Já a seguir sobre isso.
Vamos falar sobre o mesmo, portanto, acho que respondi à sua pergunta e ficamos agora por aqui.
Muito bem. António Machado, indo já aqui ao ponto em que a candidata do PS estava a falar, a questão da fixação de pessoas, a demografia tem sido um grande problema não só no concelho, na ilha, na região, é transversal, é um dos grandes desafios que se colocam. Quais são as propostas da CDU para mitigar este problema, para combater esta falta a perda da população, a fixação dos jovens, das famílias? A habitação acaba por estar aqui também envolvida. O que é que a CDU se propõe para tentar minimizar, resolver este problema?
Isso foi o assunto, talvez o eixo principal da nossa candidatura, e quando nos apresentámos em tribunal fiz essas declarações, que de facto a questão e o maior flagelo que vivemos no nosso concelho e na nossa ilha e em boa parte das ilhas da nossa região, que é a questão da perda da população, bem como o envelhecimento da própria população, ou seja, uma coisa também acaba por contribuir para outra. Isso é um problema que já nos afeta naturalmente, mas que a médio e longo prazo vai nos afetar ainda mais, não é? Ter uma população envelhecida significa que vamos ter que nos adaptar a essa realidade em muitas vertentes. E ainda em relação à necessidade da fixação da população, que muito temos perdido ao longo das últimas décadas, nós entendemos que há quatro pilares fundamentais para garantir essa fixação. Nomeadamente a questão da habitação, a saúde, a mobilidade e o emprego. São pontos fundamentais que entendemos que sem eles ninguém se quer fixar em ilha nenhuma. E São Jorge tem padecido muito nestes diversos aspectos ao longo dos anos. Dão-se alguns passos tímidos aqui e acolá, mas nada para resolver os problemas de fundo e de forma efetiva. E vimos isso na questão da habitação, que na minha opinião foi, se calhar, a matéria que menos trabalhou em políticas autárquicas nos últimos 4 anos, 12 anos, executivo do CDS, mas também na questão da saúde. Sabemos que é uma área também da competência do Governo Regional, mas também compete também à nossa Câmara e aos nossos eleitos locais reivindicar e delegar a necessidade de melhorias nessas áreas. A mobilidade também deixa alguns passos tímidos, embora as coisas ainda não estejam perfeitas, bem como a necessidade do emprego, acho que é outro ponto fundamental para sustentar a fixação de qualquer pessoa. Em termos de propostas concretas, acho que se formos a dar prioridade para estes quatro eixos que eu aqui falei, a habitação provavelmente neste momento, e para quem quer iniciar uma vida no nosso concelho e na nossa ilha, é um dos maiores entraves, e penso que realmente temos que mudar drasticamente a posição e a postura política do município para a área da habitação. E nós entendemos que a prioridade é focar-nos na primeira habitação para aqueles que desejam ter essa primeira habitação no nosso concelho, independentemente de sejam locais ou não. Se querem a primeira habitação, é para viver cá, é para se fixarem cá com as suas famílias e desenvolverem o seu emprego e a sua atividade profissional cá, independentemente de qual seja. Há necessidade, então, de haver uma aquisição e recuperação de modelos, em modelos de custo ajustado aos rendimentos das famílias, não é? Não é como recentemente um ministro disse que 2 mil era um preço de renda moderado. Não estamos a falar nesses valores, porque não é essa a nossa realidade, muito, muito, muito pelo contrário. Sabemos também que a média regional, em termos de salários, é mais baixa do que a média nacional, e isso também nos preocupa, porque temos que adaptar aqui às necessidades das famílias. Pois há outra questão, que é isso, quando eu digo que a Câmara falhou nos últimos 14 anos, 12 anos, perdão, nesse aspecto, foi realmente na questão da implementação dos programas, que já existem alguns, e de promovê-los também, iniciativa própria do próprio município. Já falei aqui da questão da ARU, que é um programa que já está implementado de facto, mas se calhar a maior parte das pessoas não o conhece. A área de reabilitação urbana é insuficiente, porque também não é por aí que alguém vai construir uma casa, ou só por isso que vai construir uma casa, mas acreditamos que tem de ser mais divulgado também. Outro programa que nós já falámos noutros debates e que acho que é muito importante é a questão do primeiro direito, em que a taxa de execução, por muito que a gente diga que já foram adquiridas as casas, a verdade é que não foi entregue qualquer casa a nenhuma família. Portanto, a taxa de execução acaba por ser nula. E temos também de ter atenção à questão do PRR, também é uma situação que tem que ter em atenção, porque os fundos têm prazos, têm que ser cumpridos, e se não forem, muito dificilmente vamos ter possibilidades de investimento nessa área. E ainda na questão da habitação, também defendemos a questão da recuperação de imóveis degradados e devolutos para a habitação social, mas não é só isso, nós precisamos de habitação para aquelas famílias que querem a primeira habitação para construir a sua família e que mesmo com ordenados acima da média, que já é verdade, não conseguem, porque o preço do custo de construção ou de reconstrução é elevadíssimo cá em São Jorge e em particular no nosso concelho. Por isso acreditamos que a política do CDS nos últimos 12 anos falhou muito nesta área e nós queremos que haja uma alteração profunda nessa área.
Muito bem. Catarina de Cabeceiras, esta é uma questão muito importante. O que é que, sendo eleita a 12 de outubro, o que é que pretende fazer para tentar combater este flagelo?
Sim, Norberto, acho que é transversal a qualquer candidatura que vai acompanhando aquilo que tem sido o evoluir da situação. Realmente fixar pessoas no nosso concelho é uma prioridade para todos nós. Podemos às vezes divergir naquilo que deverá ser a estratégia ou a avaliação do que tem sido a estratégia, mas acho que isso é algo unânime aqui entre todos nós. E a fixação de pessoas parte da conjugação, no meu entender, no entender do CDS, de vários fatores e de vários setores. Primeiro dizer que, no nosso entender, a função dos municípios é, sem dúvida, promover o nosso território, criar condições para o investimento e para a iniciativa privada, mas também existir iniciativa pública, por forma a permitir criar as condições para as famílias, para as empresas, se fixarem no nosso concelho, e é esse percurso que tem sido feito ao longo destes 12 anos. Sem dúvida que temos, e se calhar às vezes esquecemos aqui um pouco, mas olhando para o concelho que tínhamos há 12 anos e o que temos atualmente, há uma diferença substancial para melhor daquilo que temos hoje. Depois dizer que, e nessa perspectiva de vários, que no nosso entendimento existem vários setores que fazem com que as pessoas fixem no nosso concelho, na nossa Vila das Velas, será também, no nosso entendimento, o facto de continuarmos, e é isso que pretendemos, manter com a menor carga fiscal para as famílias e para as empresas na nossa, no nosso concelho, e por isso manter as taxas mínimas de IMI previstas na lei, continuar a não cobrar a taxa de derrama às empresas, efetuar a devolução às famílias do valor máximo previsto na lei no que se refere ao IRS, ou ainda, e também indo aqui um bocadinho, falando aqui já e começando a falar aqui na questão da habitação, porque é um fator não exclusivo, mas importante para fixar pessoas, manter também a política de isenção de taxas para a construção e reabilitação de imóveis destinados à habitação própria, bem como outras medidas que são implementadas e que pretendemos implementar, porque sem dúvida a habitação é algo fundamental para conseguirmos fixar as pessoas no Concelho das Velas. Discordamos aqui daquilo que é um entendimento da CDU, uma vez que consideramos que existe trabalho feito. A verdade é que existiram vários municípios da nossa região, inclusive, que não conseguiram dar os passos que este município deu, no que se refere à estratégia local para a habitação e ao primeiro direito. A verdade é que esse trabalho parece-nos que foi feito da forma como deveria ter sido, pois foi feita a estratégia, identificou-se aquilo que eram as necessidades e depois existiu um trabalho conjunto com as juntas de freguesia, que são, sem dúvida, os parceiros importantes de proximidade e conhecem melhor que ninguém as suas freguesias, por forma a encontrar soluções para essas situações que tinham sido identificadas, e assim esse projeto prevê a construção de 33 habitações. Neste momento o município já avançou com a aquisição de seis habitações, sendo quatro em Rosais, uma em Santo António e uma na Beira, no sentido também daquilo que é o entendimento deste projeto agora a 12 de outubro, que é no sentido que nos parece que o caminho é este, ou seja, reabilitar habitações que estão degradadas nas várias freguesias e colocá-las no mercado em arrendamento com opção de compra, abrangendo também as famílias de classe média. Acho que durante muitos anos sempre incidiu-se as questões dos apoios na classe com um rendimento inferior, mas a classe média neste momento também parece-nos que tem que ser apoiada nesse sentido, e por isso parece-nos que esta questão de reabilitar casas que estão degradadas no nosso concelho, por um lado colocá-las à disposição das famílias que precisam delas, por outro lado também reabilitar aquilo que é o património das freguesias, dando um ar mais arranjado às nossas freguesias, e por isso acho que conseguimos comatar estas duas questões. E depois é fundamental continuar com o trabalho em parceria com o próprio Governo Regional, porque a verdade é que a habitação não é uma competência exclusiva do município, também o Governo Regional tem as suas competências nesta matéria, e tem existido um trabalho conjunto com o Governo Regional, nomeadamente no Concelho das Velas, naquilo que concerne o loteamento dos casteletes, em que tem existido essa parceria. Estão a ser construídas neste momento 4 moradias, 11 lotes foram colocados para candidatura, existiram 8 candidaturas, estão em fase de avaliação, e portanto parece-nos que também é importante existir esta parceria e este trabalho conjunto entre Governo Regional e Município no que concerne, em particular aqui à questão do loteamento. Relativamente àquilo que foi feito e a crítica feita ali pelo candidato da CDU, no sentido que a autarquia está atrasada, e a verdade é que todo este processo está atrasado, não só no Concelho das Velas, mas também por via daquilo que são políticas em termos de Governo da República, porque sabemos que estamos a depender deles nesta questão do primeiro direito e na questão da habitação. Mas, no nosso entender, e este projeto, aquilo que queremos dar prioridade, e nesta circunstância, uma vez que já temos estas 6 casas adquiridas por parte do município, parece-nos que agora é o necessário é passar a esta reabilitação, por forma a colocá-las ao dispor das famílias. Mas, como disse Norberto, a fixação das pessoas, e para além desta questão central, como é óbvio, da habitação, já se falou também da questão da saúde, da questão das acessibilidades, que são importantes, quero reforçar esta questão que não é uma competência exclusiva exclusiva do município e não sendo aquilo que não são as competências exclusivas do município, no nosso entendimento, achamos que deve haver parcerias, que deve haver um trabalho conjunto, que se deve reivindicar aquilo que entendemos, no caso, por exemplo, da saúde, melhores cuidados de saúde à nossa população, porque até como já o disse, no nosso entendimento, o nosso maior desafio parece-nos que é a questão dos profissionais de saúde e necessário
fixar, para o fim vamos falar dessa
fixar profissionais de saúde, mas que deve existir um trabalho de parceria. Mas também, se calhar, e queria só muito rapidamente falar dessa questão, que é relativamente a uma competência que também não é exclusiva do município, mas que o município pode dar aqui um input importante, que é na questão da educação, nomeadamente mantendo que são bolsas de estudo para os alunos do ensino superior e os apoios que já existem, como é natural, mas também a questão de criar aqui mais opções para aquilo que são as crianças depois do período letivo ou até durante o período escolar, como a questão dos campos de férias, como a questão das ludotecas, que à semelhança de outros municípios já existe uma rede de ludotecas, e portanto parece-nos que isso poderá ser também um contributo importante para a fixação de pessoas no nosso concelho.
Já Brasil, em relação a esta questão da demografia, é de resto um dos grandes desafios que se colocam. Quais são as propostas do Chega para mitigar este problema, esta questão da perda da população, a necessidade da fixação das pessoas, das famílias, que de resto está também ligada aqui à questão da falta de habitação? Quais são as propostas do Chega neste sentido?
As propostas do Chega são criar condições para que muitos dos nossos estudantes que saíram da ilha para obter qualificações regressem à ilha também e criem uma mais-valia a nível profissional. E temos que valorizar os salários de quem trabalha para que esses mesmos se fixem no concelho, nomeadamente nas freguesias, e também criar mais habitação nas freguesias. Temos que chegar perto da banca e negociar com a banca e fazer contratos com a banca para que possamos de alguma maneira participar na criação de habitação em alguns sítios do município e onde tiver mais casas devolutas com mais facilidade de se poderem reconstruir e que sejam mais viáveis de se reconstruírem. Temos também que oferecer mais ATL, é uma lacuna ainda na nossa terra. Temos que oferecer mais ATL e mais jardim de infância. E temos também que pensar em criar mais espaços para a juventude nas periferias também, nas freguesias da vila. Nós queremos também oferecer na Costa Norte, que é uma carência, que é oferecer uma valência de jardim de infância e ATL, nomeadamente no Norte Grande.
Isabel Teixeira, esta também é uma questão importante defendida pela sua candidatura.
Sim, esta é das questões mais importantes defendidas pela nossa candidatura, porque sabemos bem que a perda de população, uma ilha já tem grandes problemas de isolamento e perdendo população da forma como nós temos perdido, ultimamente temos adquirido alguma, mas pelo meio da vinda de pessoas para virem trabalhar para a nossa terra, e é isso que queremos também apostar mais nesse sentido, porque a dificuldade de fixar os nossos jovens e as famílias é grande, sabemos que sim, eles saem para tirarem os seus, para fazerem formação e depois é difícil voltar porque ou não arranjam nas suas áreas ou já não querem voltar porque perderam também o interesse, e nós não podemos perder os nossos jovens. O acesso à habitação é um grande obstáculo para quem cá vive e para quem cá quer fixar-se. A candidata Catarina Cabeceiras falou no primeiro direito, realmente o primeiro direito do município de Velas conseguiu o acordo de cooperação que foi assinado em 2023. Este acordo de cooperação acaba em 2027, são cerca de 3 milhões de euros e tem que ser um processo que tem que ser desenvolvido com alguma rapidez, de forma a que não se perda este programa, porque é importante tudo o que é que venha a fundos, é importante para o nosso concelho. A nível do PRR, não houve grandes investimentos em São Jorge, falou-se no loteamento dos Casteletes, que em 5 anos, há pouco tempo, é que foram lançadas essas 4 habitações. É preciso que as coisas sejam mais céleres para que realmente haja habitação para quem vive e para quem quer cá viver. Nós, no nosso programa, temos a definição de uma estratégia de desenvolvimento local, criada para o empreendedorismo e para a criação de emprego. Temos a criação de programas municipais de arrendamento de jovens a custos controlados, o lançamento de loteamentos a preços acessíveis com apoio técnico à construção de primeira habitação. Temos a isenção das taxas de licenciamento para a recuperação de imóveis degradados com foco em habitação e comércio de proximidade, porque sabemos que existem muitos prédios degradados e estes prédios têm que ser vistos com alguma atenção e cuidado, porque também é a nossa o concelho pode estar muito embelezado, pode estar muito bonito, mas se tivermos prédios degradados dá uma imagem que não é a mais apetecível para qualquer um de nós. Em relação também à saúde, vamos falar depois. Em relação ao emprego, é preciso políticas de emprego de forma a que se consiga fixar os nossos jovens, porque há aqui situações em que há uns anos atrás havia uma grande taxa de desemprego. Neste momento, ao contrário, há uma grande procura de emprego em várias áreas e em vários setores. Temos de ter alguma atenção nesse aspecto, porque para quem quer cá viver e para quem deseja fixar-se cá, é tudo bom para o nosso concelho e estamos de braços abertos para todos eles.
Passamos aqui a outra questão que tem a ver com aquilo que é a base da sustentabilidade da nossa economia. Falamos da agricultura, da lavoura, há a necessidade também da diversificação da própria agricultura, que é defendido por todos. Sabemos que esta questão não é propriamente uma responsabilidade da autarquia, mas muitas das vezes é a autarquia que é chamada para combater, nomeadamente com o apoio nos caminhos agrícolas, no apoio à água, sendo também responsabilidades governamentais na sua maioria, mas as autarquias são sempre chamadas a ajudar, que faz parte da tal parceria que deve existir e que é defendida, aliás, por todos. Catarina Cabeceiras, sendo eleita a 12 de outubro, nesta área, o que é que pode ser feito, o que é que um Presidente de Câmara, o que é que uma autarquia pode fazer para ajudar a alavancar ainda mais este setor e, no caso da agricultura, na própria diversificação que também há muito que é falada?
Sim, sem dúvida que a agricultura é um setor fundamental aqui para a nossa ilha e para o nosso concelho. São Jorge representa 20% daquilo que é a agricultura em termos de peso regional e por isso é bastante significativo. E é relativamente àquilo que é a agricultura na área da pecuária, a verdade é que tem existido aqui uma evolução, quer a questão do preço do litro de leite, que fez com que muitos produtores voltassem a produzir leite, quer na questão da carne, em que temos hoje o preço de quilo de carne bastante positivo e isso também tem ajudado aqui, potenciado aqui a pecuária na nossa ilha, sendo, sem dúvida, a nossa joia da coroa, o queijo de São Jorge, que temos que sempre garantir condições para que continuemos com a produção de leite, porque sem leite nunca vamos ter queijo de São Jorge e por isso é importante esse trabalho. A verdade é que no caso do município tem, como disse e bem, tem existido parcerias e que no nosso entendimento deve-se manter, quer na questão daquilo que são as competências dos caminhos agrícolas que são competência da Câmara Municipal em parceria com as juntas de freguesia. As juntas de freguesia aqui são parceiros fundamentais para a manutenção e têm sido desses caminhos e também uma das nossas propostas é continuar com o reforço daquilo que são os apoios por via dos acordos de cooperação com as nossas juntas de freguesia, porque sem elas não era de todo possível ter o concelho da maneira que temos e continuar com todos a enfrentar todos os desafios que surgem diariamente e por isso para nós parece-nos de todo importante. Relativamente ao abastecimento de água à lavoura, essa competência é uma competência do IROA, que tem existido, é uma parceria entre o município e o IROA, que no nosso entendimento deve continuar, mas também temos defendido e vamos continuar a defender que, sem dúvida, que temos que encontrar aqui soluções mais sustentáveis para o abastecimento de água, porque a verdade é que a função do município é também garantir o abastecimento de água à população. E muitas vezes, e principalmente com as alterações climáticas com todos nós nos deparamos cada vez mais, ficamos também às vezes com algum receio, porque sabemos que a exigência em termos de água para para a pecuária é bastante elevada e por isso temos que criar aqui um equilíbrio para que não fique a população prejudicada com esta parceria que o município tem com o Iru, e por isso até apresentámos e entendemos que o caminho é esse, uma iniciativa para a construção de lagoas artificiais, por forma a conseguirmos acumular água que durante o ano todo acaba por ir para o mar, para fazer face a períodos de maior déficit, principalmente durante o verão, e portanto temos que ser visto isto em parceria com o Governo Regional de uma forma sustentável, isto que é um bem cada vez mais escasso, que é a água. Depois, relativamente à questão da diversificação, acho que é importante, mas antes de dizer que relativamente à Joia da Coroa e sendo Velas capital do Queixo, que é importante o município continuar e reforçar, é isso que pretendemos, aquilo que é a promoção desta marca e levar cada vez mais longe o Queixo de São Jorge, mas também no caso da diversificação parece-nos importante continuar a apoiar as melhorias no que é o nosso mercado municipal. Uma das reivindicações, sem dúvida, que tem sido a questão da cobertura, acho que é algo que também queremos avaliar e implementar, porque vai possibilitar uma maior adesão, principalmente durante o inverno. A questão de também de fomentar junto os produtores, porque isto tem que ser sempre uma vontade dos próprios produtores, de abrir com mais frequência, porque também é uma forma de promovermos o que é nosso e o que é produzido localmente. Depois também dizer que outra iniciativa que temos é a promoção da confraria do café. Isto porquê? Isto porque já temos alguns produtores e temos aumentado as nossas produções de café aqui no Conselho das Velas. Parece-nos que existe um potencial de crescimento e parece-nos que potenciando esta confraria irá fazer com que quer os produtores queiram aumentar e sintam motivados para aumentar as suas áreas de produção, quer para o surgimento de novos produtores, de pessoas que entendam ingressar por esta área. E por isso parece-nos que também poderá ser uma forma para promover este produto, que é um produto de valor acrescentado, que é o café, e também aqui na questão da diversificação agrícola parece-nos que poderá ser um bom input.
Isabel Teixeira, faço-lhe exatamente a mesma questão, nesta área da agricultura, da lavoura, na diversificação da agricultura, o que é que a autarquia pode fazer, e o que é que faz parte do projeto do PS para esta área?
Nós todos temos consciência disso, que a valorização da agricultura é fundamental tanto para a nossa identidade como para a nossa economia. Sabemos bem o difícil que é trabalhar na agricultura. Muito se fala que o leite em São Jorge é o leite mais bem pago nos Açores, mas quando se fala não se sabe as exigências que os agricultores têm para entregarem o leite à porta das fábricas. Os agricultores queixam-se muito dos caminhos agrícolas. Sabemos que a responsabilidade do município em relação aos caminhos agrícolas vai só até à cota dos 250 metros. A partir dessa altura é da responsabilidade do IRO e do Governo Regional. É preciso sempre esta parceria aqui entre estas três entidades, porque não serve o município estar a arranjar uma parte do caminho e as outras partes não serem arranjadas. Isto tem trazido muitas dificuldades aos nossos agricultores. Em relação à água, realmente o município tem assegurado esta competência, que não é uma competência sua, mas tem assegurado daí que nas Velas os agricultores não têm tido grandes problemas com o abastecimento de água em relação aqui ao nosso concelho, que já não acontece no outro concelho. E nós queremos melhorar os caminhos agrícolas em colaboração com essas entidades, mas também com as juntas de freguesia, que as juntas de freguesia são parceiros do município e é que estão mais próximos da população e é que levam todos os dias as queixas do que se passa nas suas freguesias. Também queremos promover a produção local e a sua comercialização, porque é importante, porque estamos a viver aqui outros tempos e é possível criar mais riqueza na produção local, adequar o mercado municipal, como já foi dito, às nossas necessidades atuais. O mercado municipal foi criado com os condicionantes. Neste momento, se calhar, já precisamos alargar o mercado municipal, passar a semanal, e a cobertura também do espaço em frente aos pontos de vendas, que é isso que quem está lá nos vai dizer todos os dias. Realmente nós precisamos ouvir as pessoas no local e sentir as suas dificuldades. Também apoiar a Associação de Agricultores, porque a Associação de Agricultores, quando a Catarina falou aqui na questão das lagoas artificiais, as mesmas já são faladas pela Associação de Agricultores há muito tempo. Eu própria também, na Assembleia Regional, já falámos várias vezes sobre o assunto, que é uma vantagem e que poderá vir aqui a beneficiar tanto o município como os agricultores, a concessão dessas lagoas artificiais, e foi também o que nós já dissemos em relação ao queijo e a promoção do nosso queijo. E a sua,
da promoção já...
e a sua publicidade é extremamente importante para a nossa ilha, porque o queijo de São Jorge é o nosso ex-libris.
Muito bem. António Machado, da parte da CDU, o que é que... quais são os projetos para poder ajudar nesta área, não sendo propriamente uma competência, mas pode ser uma ajuda e deve ser uma reivindicação por parte do município?
Exatamente. De facto, não é uma competência direta da Câmara Municipal, mas tem a competência de intervir e interceder junto de quem tem essas competências para resolver os problemas ligados a esse setor. E, naturalmente, e ligado especialmente à questão da agropecuária, sabemos que, de facto, já foi constatado aqui e por todos, que é o leite mais bem pago dos Açores, mas nem sempre isso é suficiente. E esta transição que assistimos da passagem da produção leiteira para a produção de carne tem acontecido e não podemos impedir que isso aconteça, porque é uma opção natural desses produtores, porque é mais rentável, menos trabalhoso, mas é uma preocupação de qualquer valência e qualquer jorgense a produção de leite ficar em risco e colocando em risco a tal joia da coroa, não é? O queijo. Mas também acreditamos que a monocultura não é a solução de nenhuma economia, muito menos da nossa, das Velas e de São Jorge. E acreditamos na diversificação da produção, especialmente dos produtos que são derivados do leite. E foi isso que já falei anteriormente, experiências que já existiram noutras ilhas e correram significativamente bem. Entendemos que, se calhar, era uma via para melhorar ainda mais a valorização do leite que tanto nos preocupa. Já se falou aqui também da importância fundamental da manutenção dos caminhos agrícolas e de haver essa ligação entre a Câmara e a Junta de Freguesia, porque, de facto, as Juntas de Freguesia estão lá o ano inteiro e conseguem verificar a situação dos caminhos agrícolas e conseguem transmitir também. Tem que haver esse trabalho articulado entre câmaras e juntas. Sabemos que nem todas, ou melhor, nem com todas as juntas isso funcionou bem, mas acreditamos que esse é o caminho e devemos, pelo menos nessas matérias fundamentais e gerais, devemos estar em sintonia e trabalhar em colaboração para ter os melhores resultados. A questão da água também é outra área muito importante, não só para o consumo dos habitantes, mas também para a agricultura, porque sabemos que neste momento temos condições até muito positivas e aí também temos que reconhecer que foi um trabalho positivo do executivo do CDS nos últimos 12 anos, mas é uma situação que pode mudar drasticamente, porque é muito imprevisível a situação principalmente dos poços. E continuar a estudar e avaliar, analisar todo o potencial para aumentar e reservar a água para poder utilizá-la nos momentos mais difíceis, nomeadamente no verão. Relativo ao mercado municipal, também temos que continuar a incentivar a sua existência, a sua regularidade, e especialmente junto dos pequenos e médios produtores, que são eles que dão esse dinamismo e dão a diferença naquilo que é o nosso produto. E vemos que o mercado municipal não é só hortícolas nem frutícolas, é um conjunto de produtos que são diversificados e que conseguimos mostrar também a quem nos visita, através dele mesmo, do mercado municipal, uma quantidade razoável de produtos locais. E por isso é importante valorizar, ou seja, é um bolo inteiro que temos que valorizar na área da agricultura, que acaba por depois esbarrar naquilo que já falámos, da questão do turismo.
José Brasil, nesta área, quais são as propostas do Chega, dentro daquilo que são as possibilidades da autarquia para apoiar nesta questão da agricultura, da lavoura? O que é que pode ser feito por parte da autarquia?
Bem, a autarquia, embora não sendo tudo da competência da autarquia, a autarquia é parceiro e tem que colaborar em algumas coisas. A agricultura ainda sofre muitos problemas do passado que não foram resolvidos. Estamos sempre aqui a marcar passo, a falar das mesmas coisas, a falar de água, a falar de caminhos, Estas coisas deviam estar resolvidas no tempo em que a gente estamos a viver. Há soluções para essas coisas e podiam ser resolvidas, como se calhar tornar algumas roças e manutenção de alguns caminhos. Podíamos fazer um contrato geral com o Governo Regional e entregar essas obras a investimento a empresários do sector público, porque acho que se calhar prestavam um melhor serviço. Quanto ao resto, os problemas são inúmeros e acho que devíamos investir mais na agricultura, porque a agricultura podia ser uma forma de fixar pessoas à terra também. E para comentar a falta de desertificação e a falta de habitantes na ilha, porque, como sabemos, muita gente tem fugido da agricultura e esse despovoamento também, de certa forma, vem disso. Temos vários sectores para poder investir, não se pode ir atrás do queijo, se bem que o queijo é a nossa joia da coroa, tudo bem, compreendo, mas há outros sectores também que se podem investir e que podem trazer valor acrescentado para a ilha, como as frutícolas. Já temos grandes exportações de laranja, como o vinho também, que é outro caso. E acho que temos a apostar para aí, temos que criar condições, a Câmara se calhar tem que incentivar, tem que ser um parceiro nessas coisas e temos que trabalhar nesse sentido. A agricultura enfrenta problemas também como pragas, que algumas pessoas me relataram, pragas que de certa forma tínhamos que colaborar nisso. Também, os agricultores queixam-se muito de animais que estão a contaminar as zonas de recolha de lixo. Eu acho que isso tinha que haver fiscalidade nessa parte, para ver quem é que está a prevaricar, quem é que está a contaminar esse lixo, porque não sabemos que não é o local mais digno para se colocar os animais mortos. A agricultura também tem problema como os transportes, que são muito caros para os nossos agricultores, ou que seja para a importação de ração e adubos, que os transportes são muito onerosos e também trazem uma falta de competitividade para a nossa exportação. Quanto à água, o Chega defende que se devia construir uma grande reserva no Conselho das Velas, uma reserva que podia ser uma lagoa artificial e que poderia dar respostas nos meses mais altos de verão a certas escassez de água. E também precisamos de mais formação na lavoura e ajuda para os jovens na primeira instalação.
Muito bem. De falar aqui só muito rápido de um outro setor que geralmente dizem, muitas vezes dizem que são esquecidos porque só se fala dos agricultores, mas há aqui a questão das pescas, não é mais uma competência da autarquia, mas o que é que a Câmara pode fazer para ajudar os pescadores, que muitas vezes dizem-se tão bem esquecidos e relegados para o último plano? Isabel Teixeira, da parte do Partido Socialista, o Partido Socialista, e sendo eleito, o que é que pode fazer para ajudar este setor, que também é importante na nossa ilha?
Em relação ao setor da atividade das pescas, é um setor que ainda é importante e já foi muito importante na nossa ilha, está um setor envelhecido. O município, o que pode fazer neste caso, será interceder junto do Governo para que seja concedido mais licenças de pesca, porque há várias pessoas que estão interessadas em ingressar nesta profissão, nesta atividade, e não o conseguem porque não podem adquirir uma embarcação, não têm licença para o mesmo, e isso é importante que seja visto entre os municípios e os outros parceiros, para que realmente as pescas voltem a ter aqui na nossa ilha um valor económico que é importante, que consigam abastecer o nosso mercado local e consigam também exportar com bons preços e aí valorizar esta atividade e quem trabalha nela, que também é uma profissão extremamente difícil.
Muito bem, António Machado, da parte da CDU, quais são as propostas para o que é que se pode fazer, o que é que uma autarquia pode fazer para ajudar também este setor?
O diagnóstico está feito, de facto é um setor em que quem trabalha nele está cada vez mais envelhecido, mas que temos de procurar potencializá-lo de alguma maneira, e de alguma maneira em ser de facto junto de quem tem essa competência, nomeadamente o Governo Regional. Entendemos que a formação contínua é fundamental também nesta área, e agora com a Escola do Mar também a acrescentar esta possibilidade na formação dos mais jovens. Mas de facto temos que reconhecer o trabalho destes, dos pescadores da área da pesca, e dar-lhes valor devido, porque em qualquer trabalho temos de sentir valorizado, e valorizados também passa pelos rendimentos que obtemos, e a pesca tem sentido dificuldades nessa matéria. Um conjunto de decisões que não são às vezes nem da competência do Governo Regional, vêm de normas da União Europeia que não conhecem a nossa realidade e não conhecem a realidade marítima dos Açores, e que acabam por prejudicar diretamente o pescador. E depois temos aqui a questão que também foi falada em relação ao mercado local. Temos que garantir que haja também esse escoamento seja feito no mercado local, e também naturalmente que a exportação é muito importante, porque valoriza ainda mais esse produto e os rendimentos do pescador.
Uhum. Já Brasil, o que é que o Chega propõe e defende para apoiar também este setor dentro daquilo que são as responsabilidades autárquicas?
Eu Chega defende que deve haver mais formação e incentivos nessa área, para que os jovens também possam progredir aí. Se calhar alguns têm dificuldades em iniciar essa atividade, e temos que criar atratividade nessa atividade para que possam seguir essa atividade, que também tem perdido muitos pescadores na nossa ilha. Para quem conhecia a nossa ilha há uns anos atrás, tínhamos portos de pesca em inúmeros sítios da ilha, e neste momento está praticamente só reservada praticamente meia dúzia de barcos, pouco mais. Quero também dizer que tem que haver mais fiscalização nessa área, principalmente, porque há muita gente a queixar-se que a fiscalizar, falta de fiscalização, e é essencialmente isto.
Uhum. Tenente Cabeceiras, da parte do CDS, o que é que a autarquia pode fazer nesta área?
É um setor, como é óbvio, como já foi dito pelos colegas de debate, essencial para a nossa economia local, e acho que primeiro começar por, e essa função cabe também ao município, diligenciar junto do Governo Regional algumas questões que nos parecem prementes no setor da pesca. Primeiro, a questão da reordenação e repensar aquela zona do porto de pesca, da pesca das marítimo-turísticas, da marina. Portanto, há necessidade de reordenar toda e repensar toda essa zona. A questão relativamente às licenças de pesca, porque a verdade é que são regras, e como até disse o candidato da CDU, que são regras em termos também da comunidade europeia, mas que são muito rígidas, e a verdade é que neste momento o que acontece é que temos no Conselho das Velas jovens que querem ingressar pela atividade da pesca, mas não estão a conseguir fazer, e temos tentado diligenciar junto do Governo Regional, e acho que o município também tem essa função de fazer essa diligência junto do Governo Regional para trazermos jovens, porque eles existem e querem ingressar à atividade da pesca. Também diligenciar junto do Governo a questão das acessibilidades, porque no caso, por exemplo, do pescado, quanto mais rápido chegar ao seu destino, será mais bem pago. A verdade é que estes produtos são pagos pelo grau de frescura, e, portanto, a questão das acessibilidades. Mas também, falando aqui da pesca, mas numa outra vertente, acho que também temos que repensar e pensar numa perspectiva de futuro aquelas que poderão ser atividades que não a pesca. Estou a pensar, por exemplo, na questão da recolha de dados científicos, que ainda no outro dia num fórum de empreendedorismo de jovens empreendedores falou com jovens biólogos desta terra, por isso essa questão de enverdar se calhar por esse ramo, a questão também de outras culturas, da aquacultura, que quem sabe. Portanto, há toda também uma panóplia de atividades ligadas à pesca, ligadas ao mar, que é verdade que nós não temos tradição, mas têm vindo jovens qualificados para a nossa ilha, que estão fixados aqui, e acho que poderá ser um grande potencial para o nosso concelho, numa perspectiva de futuro também no ramo da pesca e do mar.
E a autarquia pode ajudar em verdade?
Julgo que sim, acho que pode ajudar, quer no sentido também de diligenciar junto do Governo Regional, quer, por exemplo, estou agora eu aqui, sem também ter muito bem a noção concreta do que será necessário, mas ajudar se calhar na criação de um espaço para poderem começar a desenvolver a sua atividade. Portanto, acho que são, devemos valorizar esses jovens que estão com essa vontade também de começar a desenvolver outras atividades que não são tradicionais e que nunca se calhar foram desenvolvidos no nosso concelho, mas que têm essa vontade, e acho que temos aqui um enorme potencial que deverá ser captado.
Seguimos em frente agora com outro tema que já foi aqui ligeiramente abordado, que tem a ver com o abastecimento de água, mas neste caso abastecimento de água também à população, que está um pouco interligado com da lavoura. Abastecimento de água e gestão de resíduos são questões que estão quase da parte da autarquia, até que estão na mesma área. Gostava de saber a opinião dos candidatos sobre esta questão. É sempre uma prioridade? Já foi feito algum trabalho? Ainda recentemente, numa entrevista à Rádio Lumena, o presidente do município falou nos milhões investidos na área do abastecimento de água e em trabalho que está a ser feito também na gestão de resíduos. Catarina Cabeceiras, nesta área do abastecimento de água e da gestão de resíduos, o que é que se propõe a candidatura do CDS de fazer?
Pronto, relativamente, começando se calhar para a área da gestão de resíduos, a verdade é que tem existido, como disse, um grande investimento por parte do município ao longo destes 12 anos nestas duas áreas, a verdade é essa, mas indo aqui ao cerne da questão, relativamente à recolha de resíduos, parece-nos que primeiro é importante prosseguir e reforçar aquilo que é a promoção junto da população de uma forma geral, do que é da importância da recolha seletiva de resíduos sólidos urbanos no nosso concelho, da economia circular, e portanto acho que esse trabalho deve ser reforçado junto da população, porque sem eles nunca vamos conseguir boas taxas de reciclagem. A verdade é que neste momento o concelho tem uma boa taxa de reciclagem comparativamente no nosso universo regional, mas esse trabalho só é possível com o contributo de toda a população. Depois é necessário, e depois reforçando e incentivando esta adequada separação, acho que é importante também, e uma vez que, e a questão, não estamos a falar de turismo, mas isto, claro, vai bater um bocadinho
já
no turismo,
falar no turismo,
mas durante o verão todos nós acompanhamos, estamos agora a terminar a época alta, ou terminamos a época alta, a verdade é que temos mais turistas, temos mais população no concelho, o que produz mais resíduos, e por isso muitas vezes os contentores já estão cheios ou acontecem situações que não ocorrem durante o resto do ano. E, portanto, parece-me que é importante analisar e fazer um reforço de zonas de recolha de resíduos com mais contentores, identificando essas zonas. Sei que foi feito um reforço na recolha durante o verão, e nomeadamente junto da restauração, junto de comércio, mas entretanto acho que é preciso fazer esse reforço do número de contentores. Também aqui na questão dos resíduos, parece-nos que será, e acho que está também, já se isso foi falado até na própria Assembleia Municipal, parece-me, que é avançar-se para a questão da recolha dos biorresíduos. Acho que isso é algo que é fundamental, é uma peça-chave, sem dúvida, daquilo que é a gestão sustentável dos resíduos, e também dar esse passo. Relativamente ao abastecimento de água, mas falando aqui mais, se calhar, no sentido do abastecimento de água à população. Pronto, sem dúvida que existiu aqui passos que foram significativos. Parece-nos que agora o mais premente será fazer reavaliar todas as zonas de abastecimento e as condutas, porque existem condutas que efetivamente necessitarão daqui de alguma reabilitação ou sendo colocadas novas, dado o tempo de vida útil. Portanto, essas coisas, o tempo vai sempre passando e há sempre um desgaste natural dos equipamentos, bem como a implementação de um sistema que já está implementado noutros concelhos, que é a questão da telemetria, que faz com que se consiga uma monitorização da rede muito mais eficaz, desde a sua captação à sua distribuição, para que a gente também possa, cada vez mais, de uma forma mais eficaz. É verdade que é necessário salientar aqui o trabalho dos colaboradores no município nesta matéria, que não tem fins de semana e que estão sempre prontos para dar uma resposta, mas a verdade é que as tecnologias hoje já permitem esta monitorização mais rápida. Não sei se o termo será inteligente, perdoem-me se não é, mas de uma forma mais eficaz, onde se possa identificar onde é que é a avaria, onde é que está a haver o derrame, e mais facilmente se possa intervir, evitando o maior desperdício de água e também evitando constrangimentos à população, porque a verdade é que essas situações gerem constrangimentos à população. Portanto, parece-me, assim, à partida, que esses seriam os investimentos mais prementes por parte do município nestas duas áreas.
Bem, José Brasil, da parte do Chega, quais são as propostas para estas áreas da questão dos resíduos e abastecimento de água?
No que respeita à água, temos que investir mais, sem dúvida, porque temos uma população flutuante muito grande nos meses de verão, e nós achamos que tem que haver mais investimento para essa parte, no que diz respeito à água. No que diz respeito aos resíduos, nós achamos que esta gestão devia ser a nível ilha e que devia ser feita de outra forma. Os municípios deviam ter encarado esta gestão, se calhar, a nível ilha. Tinha sido, se calhar, mais vantajoso a nível para se conseguir gerir os recursos. Também achamos que certos contentores de lixo estão mal colocados em sítios um bocado indevidos, que não são os mais dignos. Temos contentores de lixo em frente à igreja, temos frente a um talho, temos um talho aqui nas velas, temos mesmo um centro de recolha dos lixos com os contentores lá. Epá, eu acho que isso não é os sítios mais dignos.
Há que pensar o seu reordenamento, é isso?
Eu acho que sim, eu acho que quando se partia para este investimento devia-se ter pensado, se calhar, noutro tipo de investimento, se calhar devia-se ter pensado em colocar em fazer o acondicionamento do lixo a nível subterrâneo. Eu não sei se era possível, porque eu não sou engenheiro, mas se calhar devia-se ter pensado isso de outra forma, porque não só queremos ter o turismo e depois temos o caixote dos lixos que estragam certos sítios, dão uma má imagem do nosso concelho. Quando queremos cativar o turismo e dar uma boa imagem, também temos que pensar nessas coisas. Se calhar o investimento era mais caro, mas se calhar tinha-se compensado tirando dinheiro de outras coisas, de outros sítios que houve dinheiro noutros investimentos feitos, noutras coisas mal feitas, que podiam ter-se, se calhar, se canalizado para aqui.
Doutor Machado, da parte da CDU, quais são as propostas para estas áreas? Quais são as preocupações?
Em relação à questão da água, já falamos aqui, já abordamos aqui, de facto, o último executivo fez um trabalho bastante positivo na questão do abastecimento da água em si. Falta agora, se calhar, fazer esse reforço que já se falou aqui, da monitorização dessa mesma água disponibilizada aos munícipes. E em relação à questão da gestão dos resíduos, tem que haver um reforço natural na altura de maior passagem e fluxo de pessoas, que é no verão, e que principalmente nas áreas urbanas causam mais constrangimento, e a gente sabe e tem noção perfeitamente disso, que passamos por lá. E mais que uma questão de civismo, é uma questão de prevermos estas situações, não é? A oportunidade faz o ladrão, já se costumava dizer assim. Por isso temos que criar mecanismos, mais do que sensibilizar, incentivar a população a ter esse controlo, que tem que partir também da própria população e dos munícipes, contribuir com a ajuda ao município com pequenos gestos, nomeadamente na questão da recolha seletiva. Mas o município também tem esta função de poder...
Tem sido insuficiente a sensibilização, acha?
Sim, se continuar a haver problemas nessa matéria, tem sido insuficiente a sensibilização. Temos duas maneiras de resolver isto, de uma forma muito pedagógica. Ou com reforço positivo ou com reforço negativo, não é? Isto é um bocado de psicologia. Mas ou aplicando multas ou incentivando a que não se façam determinados comportamentos. E já se falou na Assembleia Municipal, do qual sou deputado, muito sobre este assunto. Ainda sobre a água, esqueci-me aqui de um pequeno pormenor. De facto, a água, e já se fez estudos, na última Assembleia foi-nos apresentado um estudo da qualidade da água e que foi bastante positivo em quase todos os aspectos, mas continuamos em locais que a água não tem o sabor natural que devia ter. Por isso, acho que temos que reforçar este tipo de estudos e averiguar o tratamento da água, se é adequado ou não, porque, de facto, a água não, em alguns locais não tem o sabor natural que a água devia ter. Voltando à questão da gestão dos resíduos, temos aqui um problema grave. Não sei se a situação do centro de resíduos, tratamento de resíduos, está resolvida ou não, mas a verdade é que não serve nada termos uma recolha eficiente e reconhecemos que o que é, as percentagens ao longo dos anos foram comprovando isso, mas se não tivermos um centro de tratamento de resíduos a trabalhar e a funcionar na sua plenitude, não serve nada fazer essa recolha. Portanto, é preciso também averiguar, junto da entidade competente e do Governo Regional, se de facto está a acontecer esse tratamento devido dos resíduos que são recolhidos. Para terminar, podemos concordar ou não de alguns locais em que estão encontrados ecopontos. Isso foi uma luta também nossa em alguns locais. Por exemplo, é inadmissível haver ecopontos ao pé de um parque infantil, não é? E demorou até que ele se mudasse de local, mas mudou-se. Ou seja, essas pequenas lutas que a CDU foi travando na Assembleia Municipal deram resultado, por isso é mais um motivo para estar aqui, porque nas coisas concretas e nas coisas mais abrangentes, nós estamos cá para lutar pelos violentos. Uhum. E nesta matéria acho que é o essencial.
Muito bem. Isabel Teixeira. Da parte do Partido Socialista, quais são as suas propostas a partir de 12 de outubro, caso seja eleita, para tentar melhorar, reabilitar e tentar fazer melhor pelo Conselho nesta área da água e da gestão de resíduos?
A água é uma responsabilidade muito grande de qualquer executivo, porque temos que garantir a qualidade e a segurança no fornecimento de água à população. Foram feitos investimentos, os investimentos na água estão sempre a surgir, porque é sempre preciso atualizar e fazer mais alguma coisa, substituições, mas também temos que aqui também ter um estudo sobre a redução de perdas, e como se falou na telemetria, nós hoje em dia já temos instrumentos e já estamos com outra preparação que conseguimos perceber melhor esta gestão e fazê-la de forma mais eficaz. Em relação à recolha seletiva de resíduos, isto é um problema grave no nosso concelho. É um problema grave não só da responsabilidade do município, mas também da responsabilidade de todos nós. Será falta de sensibilização? Não sei, porque a sensibilização foi feita, mas se calhar tem que ser aprofundada e tem que ser feita todos os dias. Há inúmeras queixas sobre os ecopontos e realmente é preciso fazer um reforço, especialmente nesta época alta, na limpeza, na recolha do lixo que se encontram nesses ecopontos. Temos que ter muita atenção dos ecopontos que estão colocados junto ao comércio, especialmente junto à restauração. Ou tem que haver aqui uma recolha, se calhar uma recolha especial a esses estabelecimentos, de forma a que não encham os ecopontos e não fique da forma como eles se encontram na nossa vila, porque isto é um mau cartaz para quem nos visita, também para nós pode ser um problema também de saúde pública. Portanto, é uma situação que tem que ser vista com muita atenção e com urgência, e se calhar também a criação de ecocentros nas freguesias. Foi criado um ecocentro na freguesia de Ogelina, mas a população não está ainda muito desperta para esses ecocentros, que esses ecocentros a população pode ir lá colocar todo o tipo de resíduos, e se calhar também dá aqui outra margem de manobra àqueles que nós temos colocados em diversas ruas das nossas freguesias, e temos que ter uma atenção muito especial em relação aos resíduos.
Outro assunto que gostava de tocar é a questão de um problema que já foi denunciado para ser há uns anos atrás, relativamente à antiga Saibreira, na freguesia de Rosais, que se encontra com o mesmo problema, outra vez continua a ser uma lixeira a céu aberto. E essa é uma responsabilidade da Câmara, que na altura realmente resolveu, mas o problema volta a repetir-se, e pela investigação que fiz no local, parece-me que até os materiais que estão lá colocados são colocados areia por cima para disfarçar um pouco a imagem daquilo que é. Portanto, temos isso registado e contamos também intervir no município para resolver esse problema.
Muito bem. Então, Machado, passamos agora à parte do turismo. Falar agora aqui do turismo um pouco. Tem havido uma forte aposta por parte da autarquia nos últimos anos em relação a promover Velas, capital do queijo. Gostava de saber a opinião sobre esta aposta e se deve continuar, na opinião da CDU, e também falar aqui, também saber qual é a posição da CDU sobre a tão falada taxa turística que se tem vindo a falar, já tem sido implementada, a saber também a opinião da CDU em relação a este assunto.
Sim, de facto, o turismo é parte fundamental da nossa ilha, como em todas as ilhas do nosso concelho, entendemos que o turismo tem que ser feito para valorizar os locais, ou seja, para quem nele trabalha. Infelizmente, vemos que ainda não é um setor em que os rendimentos correspondam ao trabalho que é efetuado. Por isso é que também chega-se à altura do verão, e sendo um trabalho muitas vezes sazonal, há falta de mão de obra, porque de facto não, os rendimentos não correspondem ao trabalho que fazem, e também ninguém quer um trabalho precário, temporário, que não lhes garanta uma continuidade e segurança no trabalho. Depois, e já respondo aqui à questão da taxa turística, nós acreditamos que não é a taxa turística que vai ser um mecanismo para resolver os problemas do turismo exagerado nas nossas ilhas e, em particular, na nossa. Se calhar, o que há são locais em específico, como já falaram, com certeza, à Câmara da Calheta, para a Caldeira Santo Cristo, e aqui também outra que se falou noutro debate, a questão da Poça Simão Dias. Mas acreditamos que não será a taxa turística a resolver esse problema, não acho que seja um mecanismo correto. Tem, de facto, pelo aquilo que vemos e pelos relatos que temos, tem que haver um controle, mas não acredito que seja uma taxa que vá resolver esse controle. Pode ajudar e contribuir, mas não ficar-me só para essa taxa, não acredito que vá resolver, e até pode ter o sentido perverso ou o resultado perverso de não contribuir para incentivo à vinda de turismo. Ainda em relação à primeira parte da pergunta, mais do que nomes de capitais, capital do queijo ou capital das franjas, como é o caso da Calheta, temos que valorizar a nossa vila, o nosso concelho, as freguesias todas por igual, ou de uma forma equitativa, mas que, de facto, tiramos o maior benefício do turismo. Porque o turismo, sendo uma área que abrange muitos outros setores, como já falámos aqui, e que está interligado e que vai esbarrar noutros setores, continuamos a achar que o turismo tem que valorizar quem nele trabalha e quem dele vive também.
Mas tem sabido aproveitar?
Não sei, sinceramente acho que tenho dúvidas em relação a isso e acho que não tem potencializado de facto, porque se o turismo fosse assim tão positivo, a fixação também de pessoas tinha sido maior para trabalhar exclusivamente na área de turismo. E sabemos que o turismo continua a ser um período sazonal. O que nos cabe é que esse turismo deixe de ser de curta duração ou apenas de passagem, como já falámos noutras alturas, e que passe a ser um turismo de permanência e que quem nos visite fique aqui mais do que aqueles dias apenas de visita e que depois passe para outra ilha. Nós queremos apostar num turismo sustentável também, na verdadeira característica da palavra sustentável, e a sustentabilidade cria-se criando condições para que o acesso aos locais turísticos também seja feito de uma forma coordenada, e isso vai outra vez em relação ao assunto da taxa turística, que acreditamos que não é ou haver, em casos específicos, deve ser algo concreto e em alguns espaços e não abrangente como é um modelo de taxa turística. Além de mais, também e ainda porque tem referência ao turismo, a suspensão do PDM que foi aprovada em Assembleia Municipal, que entendemos que foi algo extremamente negativo, ou pelo menos é isso que aspiramos. Não é um hotel de 5 estrelas que vai ser construído com essa suspensão PDM que vai trazer ou beneficiar tanto assim os locais e quem nele eventualmente poderá trabalhar. E a minha opinião da CDU é isso, temos que juntar ao turismo também na natureza o turismo cultural para fomentar um turismo mais prolongado e apostar na nossa cultura e na promoção da mesma.
Isabel Teixeira, quais são as propostas do PS para esta área do turismo?
Bem, o turismo já começa a ser significativo na parte económica da nossa ilha. Houve grandes investimentos na área de turismo, tanto em alojamento local como em outras modalidades hoteleiras. Houve algum investimento na parte da restauração, que é preciso um maior investimento, porque quem nos visita precisa de todas estas outras estruturas. E realmente, como o António Machado falou, o trabalho de qualquer profissional do turismo é um trabalho também um pouco exigente, porque há uma hora de entrada, mas nunca há uma hora de saída, e muitas vezes esses trabalhadores não se sentem compensados no trabalho que fazem, com a remuneração que lhes é atribuída. Sabemos também que é difícil para as entidades empregadoras, porque isto é uma atividade sazonal, e para manter estes trabalhadores pois o resto do ano tem alguma implicância e algum valor monetário. Era importante também que os empresários se consciencializassem que é importante dar formação a estes trabalhadores. Já foi disponibilizada formação, essa formação não, a maior parte delas nem chegou a ser feita, porque não houve inscrições. Mas nós, se queremos um turismo de qualidade, temos que ter trabalhadores e empresários formados. E aqui, se calhar, a Câmara poderá ter algum papel de sensibilização e de aproximação com estas entidades empregadoras para que o mesmo seja feito. Não nos podemos esquecer que São Jorge tem as Feijãs como reserva da biosfera. Isto é importante para todos nós e temos que ter muita atenção com as nossas Feijãs, porque sabemos bem que o turismo que vem à nossa terra, especialmente nesta época alta, são muitos e procuram muito as nossas Feijãs. O caso da Feijã do Ouvidor, que temos a Poça Simão Dias, que é um cartaz turístico da nossa ilha, e é preciso fazer ali alguns arranjos, alguma forma de as pessoas poderem lá estar e chegarem ao mar com alguma facilidade, e quem sabe também não criar ali um controle de entrada, porque aquilo chega-se a alturas ali que é muito complicado estar embaixo na poça e que pode causar perigo a quem lá chega. Uma das nossas propostas também é a criação de uma rede de trilhos, porque o Conselho das Velas tem trilhos muito bonitos. É uma ilha muito verde e é muito procurada pelo turismo, pelos nossos trilhos. Também temos de ter algum cuidado e melhoramento na sinalização turística do nosso concelho, porque para nós, se calhar, a sinalização está bem assim, mas para quem nos visita, falta muitas referências, falta muitas formas de eles se poderem localizar, porque hoje em dia usa-se os telemóveis para as localizações e para saber onde é que fica, e se calhar temos que pensar também um pouco nisso. Temos que pensar melhor na qualificação também dos nossos binadores, zonas balneares e parques de campismo, com critério de natureza positiva, que isto aqui será utilizado materiais naturais e reversíveis, que será importante também para o nosso concelho. É mais ou menos dentro desse...
E a taxa turística, qual é a posição do Partido Socialista e da candidatura de Isabel Teixeira sobre isso?
A taxa turística, o que eu vejo em relação à taxa turística, que muitos municípios nos Açores já estão a pensar em implementar, isto é uma forma de dar alguma receita ao município, para o município poder investir. A taxa turística vai reverter ao município e o município vai investir, porque o município também temos que pensar nas receitas que o município tem para poder fazer investimentos e dar mais qualidade a quem nos visita e a quem vive na nossa ilha. Por isso a taxa turística não me choca e não digo que não será uma medida a implementar futuramente.
Uhum. Catarina Cabeceiras, esta questão do turismo, a aposta Velas Capital do Queixo é para manter, e em relação à taxa turística também, qual é a sua posição?
Sim, Norberto, relativamente ao turismo, todos reconhecemos a importância que cada vez maior que tem na nossa economia local, todos os investimentos que têm sido realizados e o que têm promovido em termos económicos, quer por via dos alojamentos locais, quer por via da restauração, de todas aquelas atividades que do setor de turismo, como as marítimo-turísticas, tudo aquilo que também as atividades que são realizadas no turismo no âmbito da natureza, e por isso já é bastante significativo o peso que o turismo vai tendo na nossa economia local, bem como já foi aqui referenciado, que o turismo acaba por estar envolvido em todas as áreas. São mais pessoas que estão, mais pessoas que consomem os nossos produtos, portanto vai influenciar a agricultura, vai influenciar as pescas, vai o comércio, portanto é abrangente a todos os setores e tem sido bastante positivo. Contudo, parece-nos que é necessário ter sempre os pés bem assentes na terra e olhar sempre para a questão da sustentabilidade ambiental, porque a verdade é que o nosso produto premium que vendemos é sem dúvida o turismo numa terminologia de turismo natureza, turismo numa vertente positiva, de experienciar o que é viver numa ilha com esta beleza natural toda à volta, e é isso que entendemos que deve ser promovido, a nossa reserva, fazer as reservas da biosfera, bem como associando a tudo isto o nosso produto, que é, sem dúvida, o Queixo de São Jorge, e essa mais-valia, e as pessoas poderem experienciar o que é o Queixo de São Jorge, poder perceber como é que ele se produz, e existe todo este turismo também em volta desta questão do produto do Queixo de São Jorge, bem como de todo aquele investimento que tem sido feito no âmbito das nossas vivências, das nossas tradições, e acho que isso também é importante. Contudo, o turismo é bom enquanto é bom para a população, e portanto nós, enquanto município, no nosso projeto pretendemos continuar a reivindicar a questão das acessibilidades, porque está inerente à questão do turismo, porque temos mais constrangimentos, apesar do aumento significativo que tem existido, é durante a época alta, e acho que nunca será positivo para os nossos municípios quando sentem que o turismo está a causar constrangimentos, por exemplo, porque querem sair para uma questão de saúde e não conseguem. E por isso acho que é necessário encontrar este equilíbrio e deve o município trabalhar e diligenciar dessa forma. Relativamente a outra preocupação é realmente diminuir cada vez mais a sazonalidade, e aí o município pode, e no nosso projeto pretendemos implementar a questão de realização de eventos durante o período de época baixa, de forma a dinamizar, de forma também se calhar a tentar, quando vendemos o nosso queijo, mas também vender a nossa versão de inverno, daquilo que é o nosso concelho durante o inverno, porque muitas vezes associamos que tem que estar o tempo bom e não pode estar a chover, mas se calhar até fazer um trilho com chuvisco, que até também tem a sua beleza. E portanto, tentar ingressar por essa vertente e tentar diminuir aqui a sazonalidade também para apoiar os nossos empresários, e também perceber o que é que está a falhar na questão da formação. O município tem apostado em formação com o núcleo empresarial, com a escola profissional, e portanto não tem existido essa boa adesão que seria expectável. É preciso perceber o que é que está a passar e tentar reformular isso, bem como também continuar a aposta, parece-nos, que a questão do nosso centro de apoio e do artesanato local, de promoção de atividades nesse edifício que é municipal, de outras vertentes até de artesanato, numa versão até mais moderna, de ir buscar também outras atividades que têm caído. Por exemplo, estou-me agora aqui a lembrar da questão de pessoas que até mais idosas que faziam os nossos cestos de vimos e que se está a perder, ou seja, tentar dinamizar também o nosso centro de artesanato local. Relativamente à questão da taxa turística, parece-me que poderá ser o intuito dessa taxa turística, e parece-nos na nossa análise que será uma decisão, e que deverá ser uma decisão não imposta a nível regional, mas sim a nível concelhio, a nível dos municípios. Entendemos que essa taxa poderá ser revertida para também ajudar o município naquilo que é a sustentabilidade ambiental das suas zonas, é certo. Acho que passado este tempo, quando foi ali logo a seguir ao Covid, e tinha algumas reservas relativamente à taxa turística, confesso. Hoje em dia, em que temos o turismo de uma forma mais, cada vez mais consolidada, parece-me que não será isso, nem que os turistas vão deixar de vir, nem vice-versa. Portanto, porque existem imensos locais em todo o mundo em que pagamos a taxa turística, e não é por isso que vamos deixar de ir àquele local. Portanto, parece-me que essa questão não se põe. Agora, no nosso caso em particular das velas, acho que é algo que é preciso terem atenção. Acho que deve ser sempre algo que deve ser articulado com os municípios do Triângulo. E, no meu entendimento, acho que deve haver um entendimento, vá, desculpem a redundância, junto os municípios que pertencem à AMT, do Triângulo, para tomarmos uma posição, porque a verdade é que não nos podemos esquecer que uma forma que temos captado cada vez mais turismo é por via do Triângulo e da venda do produto Triângulo, que é a segunda maior captação de turistas para a nossa região. E por isso eu acho que devia existir esse entendimento entre os concelhos, os municípios do Triângulo, por forma a tomarmos uma tomada de posição. Depois também dizer que tem de existir um trabalho do município, e acho que deve continuar a existir, no embelezamento do nosso concelho, que as pessoas se sintam bem para ir bater numa questão, até foi levantada pelo António Machado, que sem dúvida é importante, que é cada vez mais aumentar o tempo de estadia no nosso concelho. Isso tem existido, mas claro que queremos cada vez mais tempo, que os turistas permaneçam mais tempo no nosso concelho, porque isso será sempre um incremento bom na nossa economia local.
Muito bem. José Brasil, nesta área do turismo, quais são as políticas que defendem o Chega? E também gostaria de saber a sua opinião sobre esta questão da taxa turística.
Nós somos a favor da taxa turística. Acho que os turistas têm que deixar alguma coisa para comentar a pagada ambiental, e no que diz concreto, há uns sítios do município, como a Poça Simão Dias, estes sítios têm que começar a ser pagos, têm que se criar condições para isso, é preciso arranjar as condições para isso, e têm que começar a ser pago. Porque a gente vamos a todo o lado, e todo o lado, quando eu costumo ir ao continente, ou ir à Espanha, a uns países, à Holanda, ou assim, que eu já tive o caso de ir, tudo é pago, até inclusive as casas de banho. E achamos que isto tem que começar a ser pago. Ainda relativamente ao turismo, nós achamos que o nosso turismo ainda é tipo uma plataforma giratória. Há turistas, há pessoas que desembarcam em São Jorge e vêm apanhar o barco às velas para ir para o Pico. Não sei porquê, acho que isto, porque nós temos capacidade na ilha, para poder se construir, e temos que atrair investimento externo que venha para esta área, se essa é a necessidade que há, que é oferecer alojamento. temos de ter capacidade de atrair investimento para a ilha, para que eles fiquem cá, a ilha, o aeroporto não sirva só de plataforma giratória. Depois, temos que oferecer aos turistas uma experiência que os turistas conectem, que se conectem com a população e com a natureza. Temos aqui, eu sei casos relatados que me têm contado no concelho, temos cá umas grutas cá na ilha. Eu não sei porque é que estas grutas não estão ao serviço do turismo. Tem que se encontrar uma forma de um equilíbrio para se as preservar e de certa forma oferecer-se, porque é mais valia para o turismo, porque não podemos só ficar pelos trilhos, já que tem que se criar uma certa diversidade nesta área. Quero também dizer que a restauração tem que melhorar e se calhar podia-se criar uma feira gastronómica para se poder valorizar essa área. E quero também dizer que as portas de entrada da ilha têm que ser mais cuidadas no que diz respeito ao aeroporto e de respeito ao cais. O aeroporto é lastimável o que se passa lá em cima. Quando chove é baldes de água por todo o lado para parar a água. As casas de banho tiveram fechadas, principalmente a casa de banho dos deficientes, porque em todo o lado num privado ou coisa assim, desde o momento que não esteja a casa de banho para deficientes, é logo fechado ali. Não percebo como é que aquilo estava fechado daquela maneira e continuava a funcionar. E casas de banho lastimáveis, porque acho que é triste, para que é uma imagem que damos do nosso concelho, porque nós sempre fomos uma terra de gente presunçosa, que sempre fomos muito orgulhosos da nossa terra, e acho isto lastimável.
A aposta Velas capital do queijo considera positiva? Na opinião do Chega, deve continuar?
De nossa opinião, sim. Acho que o trabalho já feito até aí não se vai colocar fora. Não se pode estar a deitar tudo à ribeira. Não se pode deitar esse trabalho à ribeira. No entanto, eu acho que não se pode estar a investir em marketing e nessa coisa da ilha se não temos condições para as pessoas virem cá e se fixarem na ilha e criar valor acrescentado. Temos que atrair as pessoas, mas as pessoas têm que se criar condições para elas, e elas têm que vir e têm que se criar valor acrescentado. Não é só uma plataforma giratória onde vem cá umas horas durante o dia e depois a seguir apanham o barco e vão para o pico. Tem que se deixar valor acrescentado na ilha. Não? Isso assim não nos traz interesse nenhum. Temos que apostar nisso. E achamos que deve ser investido numa passagem de ano num município, porque esta tem sido uma cena nos últimos anos que tem ficado um bocado descuidada. Acho que os valenses merecem uma passagem de ano digna, porque muitos não têm capacidade de viajar e sair da ilha, como alguns da ilha que isso acontece, e os que ficam acho que merecem uma passagem de ano digna. É isto que nós defendemos.
Muito bem. Ainda ligado, acaba por estar um pouco ligado ao turismo, mas não só, também bastante importante para a população, que tem a ver com as áreas como a cultura, a educação, o desporto, a própria juventude, são importantes para a participação ativa da população, da sociedade e interligação com as sociedades. Na opinião do Chega, da Brasil, nestas áreas o que é que defende, o que é que deve a autarquia fazer sobre estas áreas da cultura, da educação, do desporto, juventude?
No que diz respeito ao desporto, acho que temos que apoiar o máximo as nossas coletividades. Não se pode ter uma forma de cativar os nossos jovens para as drogas, para os maus vícios, e de certa forma é incentivar a saúde e a bons hábitos de saúde, queria eu dizer. E isso acho que deve continuar, e temos que apostar no desporto, não só no futebol, mas também no vôlei, no judo e no trail run. Acho que deve apostar nessas áreas. Quanto ao desporto, nós achamos que o campo de futebol do Grupo Desportivo da Beira deve ser devolvido àquela comunidade, à comunidade beirense, porque aquela gente tem uma forte paixão pelo seu futebol, e tem essa paixão de um dia voltarem a jogar no seu campo de futebol. E eu acho que tem que ser pensado esse caso, e temos que pensar em devolver aquele espaço a eles, porque um dia mais tarde também não se sabe se o Marítimo vai formar a equipa ou não, e não pode estar três equipas de futebol afetas a um campo de futebol com infantis, juvenis e júnior, etc. Não pode estar tudo afeto a esse campo. E, e achamos que é preciso nessa área se criar, se fazer maneira de devolver aquele campo à comunidade. A comunidade beirense. Se eu for para a Câmara e sei que há um protocolo assinado de 6 anos, não sei o valor agora em concreto, mas um protocolo de 6 anos, eu vou rasgá-lo. Se ele existir, eu vou tentar rasgá-lo. Não vai devolver aquele espaço à comunidade beirense.
Na questão da cultura também.
A cultura, sim, a cultura. Exatamente. A cultura de valorizar as nossas filarmónicas não se podem desvalorizar. Temos que continuar a promover o bom trabalho, que isso é de louvar. Hoje em dia é muito difícil manter uma filarmónica, é muito difícil se cativar os miúdos para as escolas de música. E é uma enorme dificuldade em se manter algumas sociedades no concelho, e também achamos que se calhar não se está a dar as mesmas oportunidades a todos. Uns são filhos, outros são enteados, e isto é uma cena um bocado complicada. Tem que se começar a investir com mais critério nas sociedades, porque, pronto, algumas têm mais falta do que outras.
Acha que não houve investimento ainda suficiente de apoio às sociedades?
Eu acho que sim, houve investimento nessa área, temos grandes investimentos nessa área. Isso, agora temos que investir, se calhar, na atratividade, para que os miúdos se cativem, os miúdos para a prática da execução musical, e tem que se apostar nessa área. E acho que é o mais importante.
Muito bem. Catarina Cabeceiras, candidatura do CDS, o que é que se propõe para implementar ainda mais estas áreas da cultura, da educação, desporto, juventude? Acaba por estar aqui um pouco interligado da parte da autarquia. O que é que pode haver e o que é que deve ser feito para ter esta participação ativa da população, da sociedade e das instituições?
Sim, Norberto, prevemos no nosso manifesto e ver nessas áreas diversas iniciativas, mas quero começar por dizer que não posso concordar com aquilo que disse o candidato do Chega, porque a verdade é que nunca se apoiou tanto as instituições, quer culturais, quer desportivas, como tem acontecido ao longo dos últimos anos. Isso é notório, quer em termos de infraestruturas, quer em termos de apoio logístico, e, portanto, não podia deixar de o dizer. Relativamente à questão, à questão da juventude, parece-nos que está aqui um bocadinho também interligada com as outras questões, que é a questão da cultura, a questão do desporto, ou seja, em que os jovens também se identifiquem, se sintam que são parte ativa, quer daquilo que é a nossa agenda cultural, quer do que são as atividades esportivas e o próprio apoio junto dos clubes que eles próprios frequentam, e isso também está um bocadinho aqui relacionado. Também dizer que, em relação especificamente para a juventude, prevemos a criação do orçamento participativo jovem, exatamente para que os jovens sintam parte ativa e que estão também a construir o futuro do seu concelho. Por isso parece-nos também que essa medida será importante. Portanto, na questão cultural, sem dúvida que a questão, incidir na questão da formação musical, porque é importante dar esse apoio às bandas filarmónicas, porque são essenciais naquilo que é a nossa cultura, a nossa identidade, e por isso a questão da formação parece-nos que poderá ser aqui um projeto interessante a desenvolver por parte município. Na questão também da dinamização cultural, quer por via da agenda cultural, em que existam atividades que as pessoas queiram participar e gostem de participar, mas também dinamizando infraestruturas que são do município. Por exemplo, a questão da Casa Museu Cunha da Silveira, existir no jardim, existir um dia em que há um concerto à noite, ou até fazer algum brunch um brunch na Casa Museu Cunha da Silveira, em que é uma instituição é que vai elaborar o brunch e vai angariar esses fundos. Portanto, há uma série de em termos culturais, de atividades que podem vir a ser desenvolvidas, em que possa também a população experienciar a cultura e possa viver a cultura, e acho que isso é um passo a dar, porque temos boas infraestruturas, isso foi criado ao longo destes anos, e dar esse passo. Relativamente em termos desportivos, acho que tem sido dado também, e há todo um percurso, quer naquilo que são os campos municipais, das Velas e da Urzelina, quer seja agora os campos, como a gente diz, os campos de cimento, as casas de povo, que a verdade é que tem sido dado aqui uma nova vida, e é esse trabalho que nós queremos continuar, porque a verdade é que nunca está tudo feito, há sempre outras reivindicações, quer dos que já existem, quer daqueles que também gostavam de ver esses espaços reabilitados. Quer o da Ursulina, do Norte Grande e de Santa Mar com um campo de sintético, quer o da Ursulina com um campo de pádel. Acho que essa é também uma atividade que temos que, vamos ver agora o que será a adesão na Ursulina, mas que muitos municípios têm feito uma aposta numa outra atividade, continuar com o apoio àquilo que são as entidades desportivas do nosso concelho, quer no futebol, quer no vôlei, quer também no trail, no BTT, no judo. Portanto, há toda aqui uma panóplia de entidades desportivas que temos que apoiar e que tem o município apoiado e, portanto, queremos continuar com esse apoio. E há uma coisa que é importante, acho que devem todas essas entidades ver no município sempre um parceiro, ou seja, em que eles tenham as suas atividades, o seu plano de atividades, e que vejam no município um parceiro para desenvolver essas atividades, e que não seja o município a fazer esse trabalho, porque acho que isso deve partir sempre das entidades e estar o município, que acho que é assim que deve estar, a apoiar e a incentivar esse tipo de atividades, nomeadamente quer na área desportiva, quer na área cultural. Acho que é importante pensar também na questão da formação, para lhes deixar esta sementinha de atividades que são tão importantes depois na sua formação enquanto adultos.
Isabel Teixeira, da parte do Partido Socialista, quais são as suas propostas para estas áreas?
Bem, nestas áreas temos várias propostas, como temos nas outras. Uma na parte da educação, cultura e desporto, pretendemos criar um gabinete de apoio municipal ou à educação, cultura e desporto, que criar atividades culturais e desportivas através de oficinas criativas destinadas a jovens dos 12 aos 18 anos nos períodos de férias de verão e se calhar também nos períodos de interrupção letiva. Queremos dinamizar os núcleos museológicos do Conselho de Velas, torná-los interativos. Queremos criar uma estratégia cultural do concelho, porque temos que apostar naquilo que nós temos, naquilo que é nosso, para dar a conhecer a muitos de nós que nos vamos esquecendo destas nossas culturas e também a quem nos visita. Também queremos apoiar as filarmónicas do concelho, especialmente na formação musical qualificada, porque é uma situação que as filarmónicas nos vão falando praticamente todos os dias, que têm muita dificuldade em dar esta formação e que precisam renovar as suas bandas filarmónicas e que se torna complicado. Queremos reestruturar as exposições de longa duração e temporárias da Casa Museu Cunha da Silveira com a inclusão de novas tecnologias. Queremos colaborar também na realização da regata dos botes, baleeiros e outras atividades desenvolvidas pelo Clube Naval. Promover atividades de âmbito público inseridas no contexto de turismo cultural, colaborar com os artesãos locais, porque nós já temos muito, temos a nossa loja de artesanato que já vende muito dos nossos produtos, e é isso que nós temos que dinamizar e dar a conhecer. Queremos majorar, no caso da educação, as bolsas de estudo e a criação de regulamento de apoio ao alojamento dos estudantes universitários, porque é um problema que se está a pôr hoje, que não se punha antes, mas que agora se põe devido ao agravamento do preço da habitação, e infelizmente muitos jovens deixam os seus estudos, a sua formação superior, porque não conseguem suportar este custo. Queremos implementar o Conselho Local da Educação, bem como a elaboração do Plano Educativo Municipal e da Carta Educativa que vem após esta criação, apoiar as escolas e creches e jardins de infância, especialmente os CATLs, que é uma dificuldade que neste momento existe no nosso concelho, porque as famílias, os apoios são bem-vindos a todas as famílias, mas depois não terem onde deixarem os seus filhos ou andarem aqui com uma inquietação se vão conseguir lugar numa creche ou se vão conseguir lugar num CATL, está a ser extremamente difícil no nosso concelho. Queremos apoiar as entidades desportivas e recreativas, a promoção de atividades desportivas terrestres e náuticas em parcerias com clubes e associações locais, e também queremos dinamizar a Biblioteca Municipal. A Biblioteca Municipal tem um grande espólio, é um espaço agradável, um espaço que poderá dar ali uma mais-valia aos nossos estudantes, a nós próprios e a quem nos visita. De uma forma geral, é estas as nossas propostas.
Muito bem. António Machado, faço lá a mesma questão nestas áreas. O que é que a CDU propõe e o que é que defende?
Bem, de facto são áreas que acabam por se cruzarem muito, não é? São elas transversais, mas entendemos que o município tem que estar ao lado de todas as instituições, sejam as de cariz cultural, desportivo, social, até religioso. Acreditamos que o município tem essa obrigação de estar ao lado e promover a sua sustentabilidade, a sua atividade e que, de facto, sejam elas também detentoras de uma autonomia própria para poderem promover aquilo que entendem ser melhor para eles próprios. Relativamente à educação, vamos trazer outra vez a questão do Conselho Local da Educação, que vem com um apêndice à Carta Educativa, à Carta Municipal de Educação, que foi proposto pela CDU e infelizmente foi chumbado pelo CDS. Acreditamos que é um órgão importante de interligação mesmo com estas instituições, para ouvir estas instituições, perceber o que é que elas acham do ensino, da área de educação, que são fundamentais para o futuro do nosso concelho e dos nossos jovens e para a sua formação. E também defendemos naturalmente uma articulação, embora, lá está, essas competências não sejam diretas do município, deve haver uma articulação entre o ensino regular e o ensino profissional, para que um não se suponha ao outro e adequar naturalmente a formação às necessidades do Conselho da Ilha. Estamos sempre a bater na mesma tecla em relação à necessidade da mão de obra na área A, B e C, e depois vemos que a procura também dessas áreas não é aquela que desejamos para dar resposta a essa necessidade e a essa falta de mão de obra. Por algum motivo será, não é? E concretamente em relação à cultura, defendemos um programa integrado de desenvolvimento cultural que envolva as várias áreas que são fundamentais no nosso concelho, nomeadamente o teatro, a música, as artes plásticas, e que se crie então um plano diversificado que garanta também aos velenses que tenham acesso à cultura de forma diversificada e que se valorize os artistas e as respectivas associações, não é? Relativamente a associações, lembrar que, de facto, muitas delas foram apoiadas e muito nos últimos 12 anos, que fizeram muitas obras, muito betão, mas queremos criar um regulamento que seja transparente. Ok, tudo bem, apoiou-se, mas que haja critério para perceber e também não haja uma discriminação negativa de uma relação à outra. Eu acho, e olhando para o panorama geral do concelho, acho que sim, acho que houve um investimento bastante positivo em relação à maioria das associações e clubes esportivos, mas que só vê, havendo um regulamento e que esteja bem claro e nele plasmado a equidade e o incentivo na parte recreativa e cultural e social e esportiva das suas atividades, acho que é importante. Para finalizar, em relação à participação cívica, mais um assunto que a CDU colocou já em Assembleia Municipal, a proposta da criação de um orçamento participativo, infelizmente não foi executado. Se não estou em erro, foi aprovado, mas infelizmente não foi executado. Ou seja, tudo são opiniões e situações que acabamos por convergir aqui. Somos quatro candidatos realistas e olhamos para o concelho e percebemos, temos aqui dois deputados municipais, sabem muito bem a realidade da nossa ilha, do nosso concelho. Eu sou deputado municipal há 8 anos, o José Brasil também já vive aqui há muito tempo nas velas e sabe muito bem da nossa realidade, e por isso temos que ser nestes aspectos temos que ser muito objetivos e temos que ser comungar aqui de opiniões que são transversais. Lá está, podemos até divergir na forma de chegar ao resultado, mas acho que entendemos que as coisas têm que ser feitas de uma forma positiva para todos e para bem da nossa sociedade de Valença.
Aqui agora estamos quase a caminhar para a parte final deste nosso programa. Há aqui alguns investimentos que não dizem propriamente à Câmara Municipal, tem mais um plano regional, mas era importante saber também a vossa opinião sobre isto. Tem a ver com aqueles que são investimentos e prioridades importantes e que vêm ao encontro da qualidade de vida da população, que tem nomeadamente a ver com a saúde e com os transportes e algumas respostas sociais que têm que ser dadas O que é que pode um Presidente de Câmara, Isabel Teixeira, fazer perante estes assuntos que são mais de âmbito regional, mas também o Presidente de Câmara está no local e sabe o que é que precisa a sua comunidade. O que é que pode um Presidente de Câmara fazer nestas áreas?
O Presidente de Câmara nestas áreas pode ter uma voz ativa e pode fazer chegar a quem de direito as dificuldades e as situações que se passam na nossa ilha. A questão da saúde é uma questão transversal, não só a Ilha de São Jorge, mas também a outras ilhas, que é a questão dos profissionais de saúde, que vivemos aqui com grandes dificuldades, e uma ilha como a nossa, que só tem centro de saúde, não tem hospital, tem que ter segurança no seu serviço de urgência e tem que ter médicos com capacidade para atender a quem chegue lá, seja com que situação for. E nesse sentido, o Governo Regional tem que ter uma atenção na colocação destes profissionais nestas ilhas. Se tivéssemos um médico de medicina interna cá, muitas das situações poderiam ser resolvidas. Não seria necessário transferir muitos doentes para os hospitais centrais. Sabemos que é uma área que existe, que não existe tantos profissionais como isso, mas tem que ser dada uma devida atenção a estas ilhas sem hospital. Em relação aos transportes, pronto, sabemos que foi feito aqui um reforço nas ligações aéreas, mas estes reforços não foram suficientes. Dificilmente vão ser, porque nós sabemos que, especialmente nesta época alta, o turismo ocupa uma grande parte desses lugares, e bem, porque se forem para ficar na nossa ilha, se for só porque há lugar para vir para a nossa ilha e depois irem de imediato para apanhar o barco e ir para o Pico para o Faial, aí estão a ocupar um lugar, se calhar, de alguém que queira mesmo ficar cá, ou então algum de nós que queira sair por questões de saúde, que isso tem sido um grande constrangimento nesta época alta para quem tem consultas ou tratamentos para ir fazer. Muitas vezes não os consegue fazer porque não conseguem fazer as marcações atempadamente para poderem sair, ou então pois não têm reserva de retorno à ilha e torna-se muito complicado para se manterem nesta época nas ilhas com hospitais, porque sabemos que os alojamentos são extremamente caros e o nível económico das famílias não está de forma que consiga suportar essas situações. Portanto, isto são situações que nós temos de ter em atenção, temos que chegar estes problemas a quem de direito, de forma que haja aqui um entendimento e uma resolução para o bem de todos nós.
Muito bem. Catarina de Cabeceiras, faço exatamente a mesma questão. Nestas áreas, o que é que pode a autarquia fazer?
Só voltando aqui um bocadinho atrás, há algumas coisas, só dois pontos que eu queria mencionar relativamente ao campo, ao protocolo do campo da Beira, que aqui o deputado do Chega pretende rasgar. A verdade é que esse protocolo foi realizado entre o município e a Casa do Povo da Beira, que é detentora do próprio campo. Relativamente também ao Conselho Municipal de Educação, dizer que é um dos compromissos que nós temos na área de educação neste manifesto, exatamente existir e potenciar esta participação ativa dos diversos agentes parceiros sociais e educativos do Conselho, e por isso queria dar só a dar estas duas achegas relativamente a estes dois assuntos. Relativamente quer a saúde, quer a transportes e respostas sociais, é uma competência que não é exclusiva do município, como disse a candidata Isabel Teixeira. Isabel Teixeira, não são competências exclusivas do município, mas que o município deve diligenciar e dar aqui aquilo que é o seu entendimento e a sua visão sobre estas duas matérias. Relativamente à saúde, como já disse, o principal desafio parece-nos que é a captação e a fixação de profissionais de saúde. Não é algo exclusivo do Conselho das Velas, é algo transversal a toda a região, mas que é necessário repensar, porque podemos ter as melhores infraestruturas possíveis, mas se não temos profissionais de saúde, nada servirá. A questão do médico de medicina interna também é algo que é importante. Sabemos que o Governo Regional tem tentado dar essa resposta, não tem sido fácil, exatamente pela falta de profissionais de saúde também nesta área. Relativamente à infraestrutura do Centro de Saúde, todos é de conhecimento público, temos posições diversas relativamente relevante a essa matéria. No nosso entendimento, deve e devemos continuar a diligenciar para que seja construído o Bloco Sul com todas aquelas todos aqueles serviços que já referenciei, não vou voltar a fazer por uma questão de gestão de tempo, mas parece-nos que é o caminho, até pela localização estratégica que o Centro de Saúde tem naquilo que é a economia local, e acho também isso deve ser valorizado e pensado. Relativamente aos transportes, devemos continuar a reivindicar reivindicar mais lugares disponíveis durante o período, principalmente da época alta, que é quando temos mais dificuldades para que as pessoas que se vão deslocar por mais diversos motivos, inclusive de saúde, consigam fazer, quer seja para escoar aquilo que são os nossos produtos. Acho que também algo que temos enquanto jorgenses, enquanto velenses, reivindicar é potenciar e melhorar e a reajustar até eventualmente os próprios horários da linha laranja e que efetivamente essa ligação histórica acho que é uma mais-valia para nós, uma ilha sem gateway, e por isso acho que deve ser também potenciado e dinamizado. E nas respostas sociais acho que deve ser, e é isso que temos que fazer, diligenciar junto do Governo Regional, quer aquilo que são, é a resposta social, vou falando aqui se calhar das três maiores do nosso concelho, que é o Instituto de Santa Catarina, que tem infraestruturas que podem ser potencializadas e colocadas ao serviço da população, mas também a Casa de Repulsão Inácio de Sousa, que a verdade é que o município tem sido um parceiro estratégico para aquela instituição, no desenvolvimento dos próprios projetos que estão a decorrer, e portanto continuar com o financiamento para essas obras, para as obras que eles têm em vista, nomeadamente na Casa dos Mastrados e na Casa do Sr. Estevão, e também a Santa Casa Misericórdia, que está numa situação que todos nós conhecemos de transição, neste momento encontram-se no edifício da Escola Profissional da Ilha de São Jorge, e claro que é urgente diligenciar junto do Governo e continuar a insistir para que esse processo seja acelerado, por forma a que a escola possa ir para o seu local com outras condições que não tinha, quer também para aquilo tudo que acho que qualquer um de nós, aqui sentados nesta mesa enquanto candidatos, queremos potenciar para aquele segundo piso da Escola Profissional, e portanto temos essa função de diligenciar junto do Governo Regional.
Muito bem. José Brasil, faço-lhe a mesma questão. O que é que, na opinião do Chega, a autarquia pode fazer nestas áreas que são mais de âmbito regional?
Sim. Isto é para voltar um bocadinho atrás à questão do campo de futebol. Eu sei que o campo de futebol que é da Casa do Povo da Beira, mas isso não implica que nós não possamos intervir de alguma forma e tentar mediar a situação e interferir para que a Casa do Povo ceda esse espaço à instituição, grupo desportivo.
Sim, mas eu estava a dizer, porque é que foi com a Casa do Povo? Porque o espaço é deles.
Pois, o espaço é deles, mas não significa que nós...
A requalificação tem que ser entre a Casa do Povo e o grupo desportivo da Beira, no nosso entender, não é?
Mas nós podemos intervir no junto da Casa do Povo para tentar fazer alguma coisa, porque segundo já ouvi falar, a intenção de os colocar na rua, estão na Casa do Povo, a intenção de os colocar na rua, não sei mais o quê, acho que a escola primária, metade da escola primária foi destinada a eles, eles não estão lá. Pronto, já aqui uma série de coisas que têm que ser abordadas, têm que ser resolvidas. Relativamente aos transportes, nós achamos que os transportes, relativamente aos transportes aéreos, poderíamos abrir, prolongar o horário à noite, acho que era uma mais-valia, aumentar o número de voos, porque e se prolongar os horários à noite, para se criar mais eficiência. Se um voo não conseguisse vir durante o dia, vinha ao final da tarde ou ao princípio da noite, porque sabemos que a partir do momento em que o sol se põe, o avião, a aeronave já não fazem movimentos. Relativamente ao centro de saúde, eu quero dizer que não estou de acordo, o investimento se tem feito no centro de saúde, isto é a minha opinião, pode se calhar mais tarde fazerem ver as coisas ao contrário e me convencerem, mas não faz sentido estar-se a crescer um centro de saúde para cima de um estacionamento, onde se tem um cemitério, onde se tem uma zona balear, onde se tem um auditório, e depois as pessoas vão estacionar aonde? Vamos estar a investir, vamos continuar a investir, como diz a nossa gente, vamos estar a investir sempre em mulheres alheias, quer dizer, isto é assim um bocado... Pronto, acho mais uma questão pertinente e não querer abordar o problema pela raiz e querer corrigi-lo e resolver o problema como ele deve ser resolvido.
Na sua opinião, como é que deve ser corrigido?
Eu acho que temos que pensar seriamente, juntarmos e pensarmos em construir uma estrutura num sítio estratégico para o concelho. Muita gente não quer entrar no centro de saúde aqui em baixo por causa de uma questão de comércio, assim, mais o que é. Hoje em dia já temos automóveis, hoje em dia é diferente do que era aqui há anos. Acho que temos que consciencializar que estamos no século XXI, hoje em dia é um completamente diferente. E não podemos estar com essa lógica e depois as coisas estarem como estão, não é? Acho que a saúde tem que se aprimorar. No que diz respeito à lamentável situação da não nomeação do conselho, novo Conselho de Gestão, que está só em gestão só desde o mês de janeiro, que isso já devia ter resolvido, e isso acho que é deplorável. Quer dizer, como é que estamos estes meses todos sem nomear um Conselho de Administração? E esse Conselho de Administração tem limitações, tem várias limitações, que não se pode candidatar aos PRRs. Pai, acho que isto é lamentável. Nós estamos aqui a brincar com a saúde, está-se aqui a brincar com coisas sérias. A saúde acho que é um problema muito sério na nossa ilha. É, médicos ao final de carreira, tem que se encontrar uma forma aqui de cativar médicos. É, pá, temos que trabalhar mais nessa situação, e não só médicos, como profissionais de saúde, porque todos eles já vão com mais de 4 mil horas este ano. Acho que é muito. Acho que isso não é digno para a saúde, para quem presta um bem que é tão importante para nós humanos. Isso é, acho que é lastimável. Quero ainda dizer que, se eu for eleito, eu quero disponibilizar a unidade de saúde de Ilha em contrato como dato, uma viatura CIV capacitada para suporte avançado de vida, medicalizada, de forma a iniciar mais precocemente protocolos estabelecidos para a dor e tratamento de emergências agudas. E, porque isto é importante, acho que isto é importante no século XXI em que estamos a viver, e sendo uma ilha, a Ilha São Jorge, uma ilha de trilhos e uma ilha isolada, que temos Fajãs, acho que este investimento ainda se justifica mais do que em ilhas grandes como São Miguel, Teixeira e Pico. Acho que temos que pensar nisto, porque, pronto, porque quanto mais precocemente se iniciar um tratamento, mais probabilidade uma vítima tem de recuperar. E acho que traz mais qualidade de vida à vítima, e acho que é digno no pleno século XXI em que estamos a viver.
São ideias que defende.
São ideias que exatamente. Eu defendo, que defendo desde há algum tempo.
António Machado, da parte da CDU, defende também, na área da saúde, a centralização.
Antes de saúde, permite-me, Norberto, porque vai ser um pouco mais tenso, deixa-me falar dos transportes. De facto, os transportes, como eu disse anteriormente, deu-se alguns passos, embora que tínhamos, relativamente à questão dos transportes aéreos e transportes marítimos. Também corroboro com a necessidade, se calhar, de uma articulação da linha laranja. E permitam-me também dizer aqui, estamos perante as deputadas, assuntos que são de cariz regional e que nunca foram procurados, ou não se procurou resolvê-los, ou procurou-se pouco resolvê-los. Nomeadamente a questão do plano integrado de transportes, que é algo que já existe, mas infelizmente não está implementado. E o PIT, que é o plano integrado de transportes, ou seja, eu conjugaria os transportes terrestres, marítimos e aéreos, seria uma solução extremamente positiva, principalmente para ilhas como São Jorge, que não tem gateway, e que, dada a nossa ligação, infelizmente temos essa ligação marítima regular com o resto do triângulo, iria ser extremamente positiva. Ou seja, achamos que, e explicando se calhar para quem não sabe o que é o PIT, é um plano integrado de transportes que permitiria a um jorgeirense, por exemplo, utilizando os transportes terrestres, marítimos e naturalmente os aéreos, chegar a outra ilha ou chegar a Portugal continental. Portanto, neste aspecto dos transportes públicos, acho que é algo que tem que ser discutido, tem que ser diligenciado, como nós já referimos aqui várias vezes. Outra questão fundamental, e que pouco ou nada sem falado ao longo dos últimos anos, ou quase nunca se falou, é a questão dos transportes terrestres cá no concelho, e que sabemos muito bem que são praticamente inexistentes. Há uma carreira de manhã, uma carreira à tarde, e ficamos por essa quantidade de movimentações. E sabemos que a movimentação principal é entre freguesias e sede concelho. Ou seja, e como já disse no debate anterior, não sou muito apologista de estudos, mas acho que devíamos identificar as reais necessidades em cada freguesia, e principalmente para as pessoas que não têm viatura própria ou que dependem sempre de transporte de terceiros, criar se calhar um modelo de sistema de minibus que garantisse esse transporte para a sede de concelho, que abrange a maior parte dos serviços que são fundamentais para as pessoas que necessitam deslocar-se. Agora sim, em relação à saúde, o meu camarada António Salgado, candidato à Câmara Municipal da Calheta, com certeza já abordou e aborda este tema melhor que ninguém. Mas queria recordar aqui algumas coisas que envelhecem mal com o tempo. E temos aqui uma candidata à Câmara, no caso a Catarina Cabeceiras, que há 4 anos atrás estava, juntamente com o líder do CSPP Regional, em frente ao edifício do atual Centro de Saúde, a dizer que, nas palavras do senhor dirigente regional, e acredito que corrobore com elas, não é? Na altura se calhar corroborava, hoje já não corrobora porque são governos diferentes, mas que defendia a resolução em 10, 20 dias da situação do Centro de Saúde. Demorou mais uns aninhos em relação a esses 10, 20 dias que ele prometia, e também relativamente à questão de um centro de saúde de raiz, como o líder do CDS-PP regional defendia. Infelizmente, mudou-se o governo, mudou-se as vontades, e já não é essa a postura do CDS, que também defendeu em Assembleia Municipal a criação de um centro de saúde de raiz com a proposta de recomendação. Mas pronto, mudou-se os tempos, mudou-se as vontades, porque mudou-se efetivamente a cor política também de quem nos governa. Já estamos habituados a isso, e embora eu seja jovem, já passei por essas alterações e essas mudanças políticas, e infelizmente temos que enfrentá-las e sobrepomos a vontade política àquilo que são as necessidades da população jorgense e vilense. Eu considero e continuo a dizer que é um assunto que deve ser discutido e que a posição deve ser intermunicipal, ou seja, no Conselho da Caneta e no Conselho de Velas, arranjar uma posição franca. E para isso é que serve também o Conselho Local de... Perdão, o Conselho de Ilha, que é um tal órgão que eu já disse aqui não, mas noutro debate, que é muito silencioso, ou foi muito silencioso nos últimos 4 anos. Parece que está tudo bem, parece que resolveram os problemas todos. Quando eu lá estive, as coisas pareciam diferentes. Parecia que havia quase uma vontade de revolução, mas lá está, muda-se o governo, muda-se as vontades. Mas relembrar que também tem responsabilidade nessa matéria, e infelizmente parece-me que não houve passos dados nesse sentido. Sabemos também que o facto do Centro de Saúde estar localizado na sede do Conselho não é obrigação, porque há muitos conselhos que têm o seu Centro de Saúde fora da sede do Conselho. E nós temos a nossa particularidade de ser uma espécie de fajã, não é, as velas, e ter o nosso Centro de Saúde. Prova disso foi a questão da crise sísmica, ficámos apenas com a saída marítima, possível caso houvesse obstrução da única via de saída das velas, e parece-me que foi um abrolhos, mas infelizmente as coisas não vão avançar nesse sentido, pelo menos é isso a perspectiva. E porquê é que nós defendemos a criação do Centro de Saúde de Raiz noutra localização? Porque, efetivamente, não é um edifício do Governo Regional nem do Município, ou seja, estamos a pagar uma renda, embora seja modesta, não é? Ou seja, simbólica, paga-se uma renda para o Centro de Saúde funcionar naquelas instalações, e porque também temos aquele tal diagnóstico que nós já falamos aqui, que é uma população cada vez mais envelhecida e que vai precisar de um local para ser atendida, para ser tratada, nomeadamente a questão dos acamados, paliativos, continuados, tanto nos preocupa, e na questão também da vertente de lar de idosos, que sabemos muito bem que está cheio e que está com lista de espera também, elas igualmente grandes. E é preciso repensar esta questão da política na área da saúde para um futuro, para a nossa, além do nosso concelho, da nossa ilha. Por isso, o que eu disse, e volto a repetir, e acompanho aqui, não há bairrismos entre mim e o candidato da CDU à Calheta, defendemos uma solução que sirvam os dois concelhos da melhor forma, e é preferível de facto ter um e que sirva bem os dois concelhos do que ter dois e que sirva mal, como é o que atualmente acontece.
Muito bem, vamos entrar na parte final então deste nosso espaço, perguntando agora a António Machado, da CDU, caso seja eleito, como é que vai ser o município das Velas com uma gestão da CDU, como é que vai ser o funcionamento da autarquia, como é que vai ser a sua gestão?
Bem, antes de mais dizer que a expectativa da CDU é obter o melhor resultado possível. Naturalmente conhecemos as dificuldades e a nossa realidade, a nossa questão eleitoral, e temos de ser realistas, e sabemos que é algo que seria muito difícil de acontecer, de eu ser eleito Presidente da Câmara. Mas o que estes 8 anos me ensinaram como deputado municipal é que, independentemente da força política, nós, se formos persistentes e trabalhadores, podemos dar um contributo maior para o Conselho. E se calhar a palavra de ordem de um executivo da CDU, como há vários no país, é a questão do diálogo e a humildade, aprender com os erros, aprender com aquilo que se fez bem também, e parece-me que nesse sentido vamos ter uma postura diferente, pelo menos do lado do CDS, em relação à pessoa que nos governou nos últimos 12 anos, e falo por experiência própria, ou seja, durante 8 anos estive na Assembleia com a melhor das intenções, de forma humilde, séria, interventiva, como nenhum outro deputado teve, e isso não é questão de gabar, é um facto, quem quiser constatar as atas da Assembleia Municipal pode fazê-lo. E por isso a CDU é mais uma força que já demonstrou trabalho e que está disponível para assumir qualquer e toda a responsabilidade que os valenses nos queiram atribuir. Seja na variação, seja na Assembleia. Acreditamos que um reforço na Assembleia seria fundamental para nós conseguirmos intervir de melhor forma. Mas todas as responsabilidades que os valenses nos quiserem atribuir, nós estamos dispostos a aceitá-las.
Catarina de Cabeceiras, antes do apelo final ao voto, todos vão ter o seu direito. Pergunto-lhe, sendo a próxima presidente do município, como é que vai ser a gestão camarária sobre a sua presidência?
Antes de mais, só dizer que da minha parte nunca existiu uma mudança de posição quanto àquilo que era a visão relativamente ao Centro de Saúde, não posso deixar de o fazer. Em 2017 começámos a falar na Assembleia Regional relativamente ao novo bloco. Em 2017 éramos nós oposição, agora na posição mantivemos sempre a mesma postura. Relativamente também só dar um toque final em Conselho de Ilha, não sou eu, até porque vamos a esse órgão enquanto convidadas ao Conselho de Ilha, mas tenho que dizer que continua a fazer o seu trabalho, continua a reivindicar aquilo que entende como sendo o melhor para o Conselho, a Ilha de São Jorge, para os dois Conselhos, continua a fazer os seus memorandos, a reivindicar junto do Governo Regional e, portanto, não me parece justo passar esta imagem que está silenciado até daquilo que é o trabalho realizado por tantos conselheiros neste órgão. Relativamente à gestão camarária, acho que as pessoas conhecem, a verdade é que desde 2013, antes era técnica do Supervisionamento Agrário, depois fui para, enquanto chefe de gabinete do Luís Silveira, estive lá de 2013 a 2016, desde então tenho desenvolvido a minha esta atividade a representar a Ilha de São Jorge na Assembleia Regional, portanto as pessoas já conhecem a minha forma de trabalhar, a minha maneira de ser. A verdade é que isto é um projeto não da Catarina Cabeceiras, como disse, mas é um projeto de uma equipa. A verdade é que acho que é dessa divergência de ideias, dessa divergência de opinião, de toda esta equipa que também faz surgir tantas ideias e temos tanta vontade de conseguir concretizar este projeto, um compromisso com a nossa terra. Queremos a criar oportunidades para os jovens, apoiar as famílias, que os idosos sintam parte ativa do nosso concelho, dinamizar a nossa economia local, também promover a iniciativa privada, onde, sem dúvida, que o maior desafio neste momento é olhar as pessoas. É isso que tentei demonstrar ao longo também deste debate, aquilo que são as nossas propostas, é isso que vou tentar transmitir a partir de terça-feira, em que vamos estar na nossa campanha do Porta a Porta, a tentar chegar a todas as moradias do nosso concelho. A verdade é que esta nossa candidatura é feita de propostas concretas que, com trabalho, com humildade, com determinação e união, pretendemos continuar a transformar as Velas, onde todos contam, porque contamos sem dúvida com todos, e quero gerir a Câmara com seriedade, com transparência, com rigor, com trabalho, potenciando aquilo que é o valor das juntas de freguesia, e portanto estou confiante e assim espero que as pessoas confiem neste projeto, nesta equipa, para podermos concretizar tantas propostas, tantas ideias que temos para o Conselho das Velas.
Muito bem. José Brasil, faço-lhe exatamente a mesma questão. Sendo eleito a 12 de outubro, como é que será o município sobre a sua gestão?
Sim, se eu sendo eleito, se as pessoas assim o entenderem, a minha gestão vai ser uma gestão rigorosa. Eu vou dar oportunidades quer a todos os municípios, quer empresários do município, ninguém vai ser colocado de parte, quer privilegiar os empregadores locais, nomeadamente a construção civil, e esse quer dar prioridade aos locais, e vai ser uma política construtiva para as pessoas, porque achamos que temos que investir nas pessoas, as pessoas precisam que nós investimos nelas, quer ser próximo das pessoas, naquilo que elas precisarem no seu dia-a-dia, porque neste momento acho que as pessoas foram um bocado desvalorizadas, investiu-se em muita propaganda, se calhar como rotundas em betão e palcos, etc., e não se investiu nas pessoas. E eu quero dizer que vou trabalhar com humildemente, como sou uma pessoa humilde, vem de famílias humildes, sou uma pessoa humilde, e sei que custa a vida e custa ganhar o dinheiro, e eu quero trabalhar para as pessoas com essa humildade.
Isabel Teixeira, faço-lhe exatamente a mesma questão, sendo eleita a 12 de outubro, tomando posse, como é que vai ser a gestão camarária?
Bem, o que eu posso prometer é trabalhar com todos e para todos, ouvir e estar atenta aos problemas de todos os nossos munícipes, está próxima. Não nos podemos esquecer de um fator muito importante de um Presidente de Câmara, que será o diálogo com todos os colaboradores. os colaboradores do município é que fazem com que um executivo também consiga chegar à frente e tenha êxito, porque sem eles o executivo vai ter grandes dificuldades em ter uma boa governação e chegar ao fim. Quer trabalhar com todas as juntas de freguesia, independentemente da sua cor partidária, porque são eles os que estão mais próximos da população e são eles que recebem as primeiras queixas e que se apercebem das situações de maior vulnerabilidade nas suas freguesias. Não estou sozinha neste projeto, não estive desde o princípio. A nossa equipa é composta por pessoas competentes, experientes e profundamente empenhados em contribuir para um concelho mais coeso, inclusivo e próspero. Portanto, contem comigo, já me conhecem, eu serei sempre a mesma pessoa que foi criada neste concelho e que vive neste concelho.
Muito bem, estamos mesmo no final deste nosso espaço. Deixo agora os microfones da Rádio Lumena aos quatro, seguindo aquela ordem do sorteio. António Machado, o que é que pede aos valenses para 12 de outubro?
Bem, em relação ao pedir, e gosto de fazer muito as palavras do Dr. António Salgado, candidato à Câmara da Careta, minhas também, que os votos não se pedem, merecem-se. E quero relembrar que a 12 de outubro, além de estarmos a eleger o próximo presidente, seja ela Isabel Teixeira, seja ela Catarina Cabeceira, José Brasil, estamos a eleger vereadores para a Câmara Municipal. Estamos também a eleger deputados para a Assembleia Municipal, um órgão igualmente importante. O mesmo em relação aos membros da Assembleia de Freguesia. E naturalmente, apelamos à participação de todos os valenses neste ato eleitoral. Sei que a saturação, muitas vezes, com a política é grande e afasta as pessoas, mas é através dela que transformamos para melhor a nossa vida. Em nome da CDU, o que eu posso garantir é que estamos mais preparados para assumir as responsabilidades que a população valência entender nos atribuir, com os três pilares fundamentais que sempre nos caracterizaram, que é o trabalho, a honestidade e a competência. Obrigado.
Muito bem. Catarina Cabeceiras, o que é que pede aos valenses para o próximo domingo, 12 de outubro?
Primeiro, que as pessoas vão votar. Acho que é essencial. A verdade é que estas eleições, todas são importantes, mas estas em particular, estamos a eleger quer para a Câmara Municipal, para a Assembleia, para as juntas de freguesia, ou seja, os órgãos de maior proximidade com a população, e por isso que as pessoas se dirigem às urnas e que vão votar. Relativamente à nossa candidatura, a verdade é que a política tem ciclos. Este ciclo vai ser renovado, vai ser renovada em outubro e, como disse, eu e a minha equipe, o que pretendemos é criar oportunidades para todos, porque contamos com todos, sendo esse nosso principal desafio o de olhar as pessoas. Este projeto que tem listas à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e às seis juntas de freguesia está comprometido com a nossa terra. Queremos continuar a transformar o nosso concelho, em que seja um local onde quem nos visita fique cada vez mais encantado, mas que, acima de tudo, seja um local onde todos gostem de viver. Eu confio nesta equipa, eu confio neste projeto e o que peço é que confiem em mim e acredito que juntos vamos continuar a transformar o nosso concelho. Da nossa parte estamos prontos para servir, para ouvir, para agir e por isso o que peço é que no próximo dia 12 de outubro vote no CDS-PP.
Está Brasil, para 12 de outubro o que é que pede aos valenses?
Eu peço aos valenses que vayam todos votar e que deem uma oportunidade a mim ou Chega, porque eu não sou pessoa que esteja na política, sou uma pessoa que vem para a política e eu estou limpo, quero dizer, e quero que romper com estas políticas de 50 anos e trabalhar para fazer a diferença para um futuro para as nossas gerações vindouras, e é essencialmente isso. Não tenham medo de votar e que votem, façam pela diferença, que não deem maiorias absolutas, porque as maiorias absolutas não servem de nada, e que votem Chega.
Isabel Teixeira, que apelo é que faz aos valentes para 12 de outubro?
Bem, o apelo que eu posso fazer aos valentes é para eles irem votar, acreditarem no nosso concelho, porque este é um novo ciclo. A nossa equipa está unida, com um forte sentido de missão e responsabilidade, e determinados a trabalhar com seriedade, proximidade e transparência no nosso município, na Assembleia Municipal e nas Assembleias de Freguesia. Juntos, com determinação e espírito de missão, vamos trabalhar para um concelho onde cada pessoa conta, cada ideia é bem-vinda e cada passo é dado para a construção de um futuro promissor. pelas pessoas sempre. Dia 12 de outubro, vote com confiança no nosso projeto, vote no Partido Socialista.
Muito obrigado aos quatro pela presença neste debate sobre a candidatura à Câmara Municipal das Velas. Em estúdio tivemos António Machado pela CDU, Catarina Cabeceiras pelo CDS, José Brasil pelo Chega e Isabel Teixeira pelo PS. Muito obrigado aos quatro. Especial Autárquicas 2025. Ouça aqui na Rádio Lumena as propostas dos candidatos às próximas eleições de 12 de outubro na Ilha de São Jorge. Do topo a Rosais, todos têm uma palavra a dizer. Especial Autárquicas 2025.